tem início a transmissão da 37ª reunião ordinária da 25ª legislatura desta terça-feira, dia 18 de junho de 2024. Seja bem-vindo à Casa do Legislativo. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse também nossas redes sociais, @ Câmara Divinópolis, fique por dentro de todas as ações dos vereadores. Para o uso da tribuna livre, a cidadã Ana Lúcia Ferreira Duarte irá falar sobre a negligência no atendimento da UPA. Amanhã, dia 19, a partir das 9 horas da manhã, no plenário da Câmara Municipal de Divinópolis, a Escola do Legislativo realizará o primeiro seminário eleitoral. Todos estão convidados. Na ordem do dia, 7 projetos de lei estão em pauta para a apreciação dos vereadores. E para início dos trabalhos, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 18 de junho de 2024, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro abertos os trabalhos da 37ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Breno Júnior que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também do vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Salmo número 1, a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e medita a sua lei dia e noite sem cessar. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na sua própria estação, e cujas as folhas não caem, e tudo quanto ele faz vai prosperar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Pai nosso que estais nos céus.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 41. Os Estados e membros, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento econômico, a integração regional, a expansão e a melhoria das condições do seu comércio, promoverão a modernização e a coordenação dos transportes em comunicações nos países em desenvolvimento.
Obrigado ao vereador Breno Júnior e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito do primeiro secretário, José Brás, que, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa do Legislativo. Ofício de número 44/2024 do Conselho Municipal de Saúde, convidando para reunião no dia 19/6/2024, às 18h30, de forma online através da plataforma Google Meet. Inscrito para a tribuna nesta tarde de hoje, a senhora Ana Lúcia Ferreira Duarte, que se inscreveu para falar sobre atendimentos realizados na UPA Padre Roberto. Correspondências do Executivo. Ofício de número 8/2024 da Engesp Construções, encaminhado pela CESUR, que responde à indicação de número CM224, de autoria do vereador Edson Souza. Ofício CEMAG, de número 62, de 2024, respondendo indicação de número 923, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, de número 767, de 2024, respondendo indicação de número CM911, de autoria do vereador Flávio Marra. Ofício CETRANS, de número 761, de 2024, respondendo indicação de número CM366, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Ofício CEFOP, de número 507, 2024, respondendo indicação de número CM982, de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CEGOV, de número 194, 2024, respondendo às seguintes indicações. Indicações de número 1119, 1120 e 1121, de 2024, todas de autoria do vereador Breno Júnior. Indicação de número 838, de 2024, autoria, vereador César Tarzan. Indicação de número 330, de 2024, autoria, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 417, de 2024, autoria, vereador Josafá Anderson. Indicações de número 1013, 1014 e 1015, todas de autoria do vereador Lauro Capitão América. Indicações de número 598, 599 e 600, todas de autoria do vereador Periquito Beleza. Indicações de número 873, 874 e 875, todas de autoria do vereador Neiburger. Indicação de número 1088, de 2024, autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 983, 984 e 985, todas de autoria do vereador Zé Brás. Ofício CESUR, de número 169, de 2024, respondendo requerimento de número 305, de autoria do vereador Hilton de Aguiar. Correspondências de terceiros. Ofício de número 30, de 2024, Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que comunica a realização da reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, a se realizar às 14 horas do dia 19 de junho de 2024, de forma presencialmente na Casa dos Conselhos. Ofício sem número, de 14 de junho de 2024, do Conselho Municipal de Saúde, que informa a data da 4ª reunião extraordinária do Conselho Municipal de Saúde do ano de 2024, que se realizará no dia 19 de junho de 2024, às 18h30, de forma online pela plataforma Google Meet. Sem mais, presidente.
Obrigado, primeiro secretário Zé Brás. Solicito também ao secretário a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar e de apoio e de repúdio.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 91, de 2024. Autoriza os agentes de trânsito a ativar o débito automático do sistema Vaga Azul e da outras providências. Autoria, vereador Roger Viegas. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 92, de 2024. Fica instituído no calendário oficial de Divinópolis o dia da... Fica instituído no calendário oficial de Divinópolis o dia do enxadrista, a ser comemorado anualmente no dia 20 de julho. Autoria, vereador Anderson da Academia. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 94, de 2024. Denomina Nadir Alves Gontijo, o ponto de apoio da Unidade de Atenção Primária à Saúde, o APS Dom Cristiano, no bairro Jardim Candelária, neste município, e da outras providências. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 95, de 2024. Denomina Maria de Lourdes Teixeira da Silva, a praça localizada na rua Monte Líbero, no bairro Alinsuque. Autoria, vereador Anderson da Academia. Mensagem modificativa substitutiva de projeto ofício de número 46 de 2024. Mensagem modificativa ofício EM número 46 de 2024 ao projeto de lei EM 17 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Indicação de número 369 de 2024. Solicitando a instalação de semáforos na rua Dona Maria das Dores, esquina com rua Brigadeiro Cabral, nos bairros Nossa Senhora das Graças e Santa Teresa. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 370 de 2024. Solicitando do Executivo instalação de semáforo na esquina da rua São Paulo com rua Antônio Olímpio de Moraes, no centro. Autoria, vereador Israel da Farmácia. Indicação de número 579 de 2024. Solicitando do Executivo o envio de um caminhão-pipa à rua Maranhão pelo menos duas vezes ao dia, no trecho compreendido entre as ruas Paraíba e Minas Gerais. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 692 de 2024. Solicitando a manutenção da sinalização de trânsito na Avenida Antônio Olímpio de Moraes, em frente ao número 830, no centro. Autoria, vereador Roger Viegas. Indicação de número 945 de 2024. Solicitando ao Executivo que notifique a concessionária CEMIG para que providencie a instalação da rede pública de energia elétrica na rua João Luiz Ribeiro, bairro Quintino. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 946 de 2024. Solicitando do Executivo, por meio do órgão competente, a instalação de quebra-molas e a sinalização ao longo da rua João Luiz Ribeiro, bairro Quintino. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 947 de 2024. Solicitando a fiscalização e as providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Belvedere, entre a rua Planalto e rua Itaí, no bairro Manuel Valinhas. Autoria, vereador Flávio Marra. Indicação de número 987 de 2024. Solicitando do Executivo patrulhamento e cascalhamento e a limpeza da estrada que conduz à comunidade rural do Choro. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 988 de 2024. Solicitando do Executivo pavimentação poliédrica nos pontos críticos da estrada que liga a comunidade rural de Amadeu Lacerda à comunidade rural de Jararacas, especialmente no trecho após a ponte da Serra das Perobas. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 989 de 2024. Solicitando instalação de quebra-molas na rua Professor Francisco Dias, em frente ao número 131, no bairro Ponte Funda. Autoria, vereador Zé Brás. Indicação de número 1016 de 2024. Solicitando troca de lâmpadas na rua Bom Jardim, nas proximidades do número 871, no Davaruzzi. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1017 de 2024. Solicitando a instalação de uma lâmpada no poste localizado em frente ao número 130, na rua Maria Floripes de Souza, no bairro Chacras Belo Horizonte. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1018 de 2024. Solicitando a substituição das lâmpadas de iluminação pública por LED na rua Buenos Aires, no bairro Vale do Sol. Autoria, vereador Lauro Capitão América. Indicação de número 1092 de 2024. Solicitando a pavimentação da rua Costa e Silva, no bairro Bela Vista, e na rua Asa Branca, em toda a sua extensão, bairro Campina Verde. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1093 de 2024. Solicitando o serviço de patrulhamento na Avenida Bom Jardim, entre as ruas Estados Unidos e Nicarágua, no bairro Sagrada Família. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1094 de 2024. Solicitando o serviço de patrulhamento na rua Candeias, entre os números 1440 e 1450, no bairro São Judas. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Indicação de número 1124 de 2024, solicitando do Executivo a instalação de um braço de luminária na rua Edmundo de Oliveira, no bairro Nossa Senhora da Conceição. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1125 de 2024. Solicitando a capina e limpeza da rua Bananal, próximo ao número 54, bairro Planalto. Autoria, vereador Breno Júnior. Indicação de número 1151 de 2024. Solicitando a instalação de poste luminária na rua Asa Delta, em frente ao número 1157, no bairro Casa Nova. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção congratulatória de número 24 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a Tiago Henrique Pinto dos Santos. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 25 de 2024. Moção congratulatória em homenagem à União Juventude Esporte Clube Candelária. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 60 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a AJEC, América Futebol Clube. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 67 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a Matheus José Faria Nogueira. Autoria, vereador Roger Viegas. Moção congratulatória de número 68 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a Francisca Machado Soares. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 69 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a Antônio Geraldo dos Santos. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 70 de 2024. Moção congratulatória em homenagem ao Adalberto Fernandes da Cruz. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 71 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a Rosângela Pereira dos Santos Soares. Autoria, vereadora Ana Paula do Quintino. Moção congratulatória de número 72 de 2024. Moção congratulatória em homenagem a José Carlos Moreira. Autoria, vereador Periquito Beleza. Moção de pesar de número 21 de 2024. Moção de pesar pelo passamento de Heiler Ramalhão de Oliveira. Autoria, vereador Hilton de Aguiar. Requerimento de número 28 de 2024. Requer do Executivo, por meio do órgão competente, o termo de doação do terreno de propriedade da Casa Prata, no município de Divinópolis, para abertura da rua Itabacuri. Autoria, vereador Ademir Silva. Requerimento de número 229 de 2024. Solicitando, requer do Executivo, por meio do órgão competente, que informe qual seria o valor do Vale Transporte na atual data, se não estivesse sendo realizado o subsídio à concessionária. Autoria, vereador Edson Souza. Requerimento de número 763 de 2024. Requer do Executivo informações sobre o planejamento para execução da pavimentação poliédrica da rua Victor Rogério, no trecho compreendido entre as ruas Medina e Candeias, localizada no bairro Bela Vista, e sobre o valor do planejamento de instalação de postes de iluminação pública com tecnologia de LED na rua Victor Rogério, no trecho compreendido entre as ruas Medinas e Candeia, no bairro Bela Vista. Autoria, vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Brás. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Ana Lúcia Ferreira Duarte, que irá falar sobre a negligência nos atendimentos realizados na UPA de Divinópolis. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou um termo de responsabilidade conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Senhora Ana Lúcia, a senhora terá 10 minutos para se expressar.
Boa tarde, meu nome é Ana Lúcia, eu sou a mãe da Isabela, que hoje está fazendo 3 meses que minha filha faleceu na UPA, por negligência, por falta de atendimento. De atendimento, sim, ela ficou internada, só que eles não fizeram nada. Minha filha ficou internada do dia 15 ao dia 18, com pedra na vesícula, pancreatite aguda. Ela morrendo lá aos poucos e ninguém fez nada. O Eduardo Azevedo, eu liguei para ele, mandei mensagem para ele, ele falou comigo que estava arrumando a vaga para ela, só que ele não fez nada.
Senhora falar... Ana Lúcia, a senhora não pode usar nome de político nesse momento, para falar da negligência da UPA, não atacar outros políticos,
não,
somente a negligência da UPA.
Estou falando porque ele me prometeu. E aí não fizeram nada, nada por ela. Ela morreu, morreu no dia 18, hoje está fazendo 3 meses, minha filha tinha 27 anos só. Ela morreu, eles encaminharam ela morta para Oliveira. Eu sei que ela estava morta porque eu sou cuidadora, eu vi minha filha morrendo. Eu vi minha filha morrendo, morreu na minha frente. Para tirar a culpa da UPA, eles levaram ela para Oliveira. Só que pura mentira, ela morreu na minha frente. Quando no caminho, o médico não estava olhando ela, dentro da ambulância, do SAMU, ele não estava olhando ela, ele estava olhando para mim. Ele me deixou na frente com o motorista, ele não olhava para ela. E foi conversando comigo, perguntando sobre ela. Eu escutei um barulho lá atrás, perguntei se era, que lá era ela respirando. O motorista falou assim, que lá é só o aparelho. Só de falar mais nada, não, minha filha estava morta. Chegando lá, eles não fizeram nada. Ele entrou para uma sala, pôs ela perto do necrotério. Tinha um vidro, uma porta de vidro. Eu vendo ele pôs ela lá e saiu para lá. Ele não chegou perto dela. Depois chegou perto de mim e falou que ela tinha falecido. Só que lá na UPA, na hora que ela morreu, a vaga saiu como se fosse um passe de mágica. Eu estava 3 dias esperando vaga e não saiu. Quando, a hora que ela morreu, a vaga saiu. Antes de eu sair da sala vermelha, a vaga saiu. Mentira do que, povo? O prefeito não fez nada. Eu fiquei fazendo dancinha, foi lá na UPA, ficou 5 minutos lá dentro. O pai dele morreu, né? Estava lá no hospital, num hospital particular. Por que que ele levou o pai dele para a UPA? Se a UPA é tão boa, por que que ele levou para lá? Eu não desejo mal para ele, não, mas o dia, prefeito, que se um filho seu, uma mãe, um irmão, seja quem for morrer, adoecer, leva para a UPA. Se a UPA é tão boa, leva para lá, então. Leva para lá. Porque se você sair hoje, foi a custa dos pobres, foi dos ricos, não. Os pobres depois de ser rico. E hoje a gente precisa, ou seja, a gente tem que implorar. Eu perdi minha filha, minha caçula, ela deixou um menininho de 4 anos. Que a menina chora, a minha vida acabou, dos meus filhos acabou. E isso, na ambulância, quando foi levar, eles não deixaram nem o marido dela ver ela, não deixaram meus filhos ver ela, meu marido da minha filha, não deixou. Por que que não deixou se ela estava viva? Se ela estava tão ruim, assim, estabilizar ela primeiro para depois encaminhar. Por que que não levou para São Judas, para São João? Porque se ela estava tão mal, por que que teve que levar para Oliveira? Não ligaram a sirene, não foram correndo, trocaram de motorista no caminho. Tudo isso eu falei lá na UPA, lá no SAMU. Eu já fui no SAMU também. Só que eu quero a resposta. Por que então? Por que que levaram ela morta? Só isso que eu quero saber. Por quê? Se a gente já estava sofrendo tanto, minha filha tinha 27 anos, era uma mãe de família, era uma menina trabalhadora, era uma menina alegre, bonita. Ai, acabou com a minha vida, gente. Acabou com a minha vida.
Nós vamos suspender a reunião por 5 minutinhos. Vai voltar a falar? Prosseguir na tribuna essa tarde. Passa a palavra aí aos vereadores para apresentação de relatórios de sinais de comissões. Não havendo relatórios de sinais de comissões, passa a palavra aí aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador inscrito, o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Peço permissão para falar desse lugar.
Concedido, excelência.
Obrigado, presidente. Uma boa tarde a todos, colegas vereadores, pessoas aqui presentes. Casa cheia hoje para uma importante votação que teremos ainda nesta tarde, inclusive importantes votações, né, na tarde de hoje. Inclusive quero cumprimentar aqui de forma muito especial o pessoal que institui, que está aqui, né, dentro do projeto Programa Oficina Itinerante, né, membros da Secretaria Municipal de Educação. Pode filmar eles aí, porque naturalmente chegaram. Tem todo o nosso aplauso, carinho e reconhecimento aí para vocês verem a casa cheia hoje. Quero aqui aproveitar para me deixar o meu sincero reconhecimento pelo trabalho que vocês fazem e principalmente, às vezes aqui em alguns posicionamentos, eu deixo bem claro, a situação política nós temos que separar bem da técnica desses guerreiros que estão aqui, que independente de qualquer situação, posicionamento político desse ou de outro vereador, eles são respeitados. Elas, principalmente, fazem, né, esse trabalho, desenvolvem com muita maestria, com muito amor, são funcionários de carreira competentes. Tá vendo? É de verdade, vocês sabem disso. Então, vamos aqui seguindo. Eu lamento muito, primeiro, pela situação da nossa Ana Lúcia, nossa tribuna de hoje, que não conseguiu concluir aqui a sua fala, devidamente emocionada. É uma situação, e hoje eu vou me ater desse comentário, que na última vez eu fui mal interpretado e duramente criticado por algumas pessoas que não souberam entender e levar a crítica dessa situação da saúde. Então eu acredito que as pessoas falam por si só, né, tudo que tem acontecido, infelizmente é algo que realmente tem que ser pensado, eu digo, infelizmente, no âmbito de a gente não ter que ficar lidando com esse tipo de situação, né, de erros grotescos que vem acontecendo. Então, lamento muito, e no momento ainda de luto que ela está passando, é nítido, né, essa mãe, acho que não existe dor pior no mundo, eu ainda não sou pai para saber, mas acredito que mãe não foi feita para perder filho, filha. Então a situação da Ana Lúcia, realmente, ela não está aqui por política, ela está aqui simplesmente no âmbito de procurar respostas dentro dessa dor que ela está sentindo da perda da sua filha, e um erro, claro, que aconteceu. Se levar a filha dela morta, isso tem que ser devidamente apurado. Nós vamos dar esse espaço mais à frente, eu conto com outros vereadores também, para dar pelo menos uma resposta sincera do que realmente aconteceu com a filha dela. Senhor presidente, senhores vereadores, outro assunto importante que nós temos também a ressaltar hoje, nesse dia 18 de junho, hoje é comemorado o Dia Mundial do Orgulho Autista. Inclusive é uma bandeira que a gente vem levantando, o Dia do Orgulho Autista, é desfazer essas concepções negativas em torno do autismo, promover o melhor debate, políticas públicas sobre esse assunto. Hoje, aproveitando aqui mais uma vez, citando, nós temos aqui muitas pessoas da SEMED, Secretaria Municipal de Educação, educação que enfrenta grandes desafios na saúde, e eu pensando nisso como representante, já apresentei 6 projetos de leis em torno aqui dessa classe em melhoria, e também, claro, não apenas apresentar projetos, mas também cobrar, inclusive 3 leis já estão em prática, né, esses 3 leis que já estão sendo executadas, e milhares de reais em recursos destinados, só nesse ano, dos mais de 200 mil reais em recursos destinados em prol aí da classe autista, que instituições recebem, né, esses recursos, instituições como o Instituto Helena Tipoff, a PAI, ONG Céu Azul, Associação Amiga dos Autistas e a própria Secretaria de Educação através aí de emendas, e pretendo assim, neste ano ainda, concluímos a aprovação de mais um projeto, e através de uma emenda impositiva, já colocamos aqui um debate mais amplo para trazermos até Divinópolis mais especialistas, pessoas também da área que possam cada vez mais contribuir com o nosso tema, para palestras, para proposições educativas sobre esse assunto. Viva o autista, viva o autismo, viva todas as pessoas do espectro, sempre vou estar aqui à disposição para representar bem vocês aqui também dentro da Câmara Municipal. Fico feliz pelo reconhecimento e ver que uma classe que tem muita voz. Bom, pessoal, agora eu vou para um outro assunto, tenho que esclarecer aqui para o pessoal da cultura de Divinópolis. Eu nem queria falar desse assunto aqui, porque eu não tenho, eu, Roger, não tenho nenhum tipo de vaidade com relação a essa situação, estar ou não envolvido em um evento, mas fico triste da forma que foi feito. Tudo começou, uma sementinha que foi plantada ainda no mandato passado, não tive essa oportunidade na gestão passada, já estava aqui como vereador, veio a pandemia, complicou mais ainda as coisas, eu sou um vereador que eu prometi, eu tinha cultura, inclusive, a palavra cultura estava atrelada a mim, porque eu venho da música, eu sou vocalista de banda de rock, sempre gostei, quem acompanha a minha história antes da política, da rádio, do entretenimento, do meio musical, e sabe dessa vontade de fazer pela cultura. A criação do Divino Inverno foi uma ideia minha, uma vendo todas as cidades ao nosso redor, ter, né, Itapsirica, entre outras, você vai em festival em Ouro Preto, toda cidade tem alguma coisa no inverno, e poxa, Divinópolis não tinha. Então veio essa ideia apresentada, é caro um festival desse, custa dinheiro. Ano passado eu consegui com meu amigo deputado estadual, Dorgal Andrada, para então conseguirmos esse investimento, essa emenda que foi destinada e aplicada, bem aplicada, para a realização do festival. Ano passado, inclusive, sentei várias vezes na Secretaria de Cultura, foram reuniões, confeccionamos todo o projeto, idealizamos, e a Secretaria de Cultura, junto com a Prefeitura, implementou muito bem. Executamos a ideia, sucesso foi o projeto, 10 mil pessoas na Praça do Santuário, numa noite memorável, no dia 17 de junho do ano passado, há um ano atrás. Então, esse ano, simplesmente a Prefeitura, de forma unilateral, totalmente egoísta, não me procurou para o diálogo, em momento algum foi falado, ou seja, passar a perna. Eu levantei o festival, levantei a bola, criei até o nome, escolhi o dia, a data, as bandas, o estilo, apresentei a ideia, tive a coragem de buscar dinheiro lá em Belo Horizonte, através da Assembleia Legislativa, para implementar aqui, para colocar nos cofres da Prefeitura, para dar bônus político para eles, e simplesmente esse ano o que eles fizeram? Mostraram total gratidão, passaram a perna no Roger. Mas não tem problema, nós não vamos misturar as coisas, eu fico feliz se fizerem bem. Só que esse ano, além de tudo, fizeram um palco, já estão divulgando o festival sem as atrações, abriram um chamamento na semana passada, pasmem, para não pagar artista. Eles estão achando que o artista é, aliás, nem um relógio, eles estão achando o artista com cara de movida energia solar. O artista, ele, qualquer um que seja, seja o músico, seja do meio teatral, o artista cultural, o artista que pinta, até quem pinta precisa de tinta para pintar seus quadros. Qualquer artista precisa de estrutura e de um reconhecimento financeiro para desenvolver bem a sua arte. Então, nós temos que deixar bem claro isso. De graça, nem relógio trabalha, gente. E era só buscar esse recurso, que inclusive foi me prometido quando eu lancei a ideia do Divino Inverno, que esse ano, através de outros recursos federais, esse dinheiro viria. E o que eu fiz? Simplesmente ninguém me procurou, eu não tive esse empenho para colocar lá, para tirar da minha emenda positiva, porque eu tinha meus gastos também, minhas prioridades, como já lancei o festival no ano passado, coloquei na saúde. Inclusive, vários milhares de reais foram colocados na saúde esse ano através desse vereador. Eu priorizei minhas emendas, inclusive, que poderiam ser colocadas no Divino Inverno, num combinado desde o ano passado com membros do Executivo e a Janete, não me deixa mentir, que esse dinheiro foi em prol da construção de uma pista de skate mal calculada pela prefeitura através de uma emenda impositiva minha que ficou o dobro do preço. E eu, para ir lá completar, para não deixar a obra inacabada, peguei esse recurso, coloquei lá e a prefeitura prometeu o quê? Realocar esse dinheiro. Realmente, realocou, fez, só que fez mal feito, sem o dinheiro para fazer o pagamento, sem o recurso devido para pagar artistas. Agora me chama a atenção, que inclusive eu estou vendo aí um nome que está sendo ventilado, inclusive já foi ventilado ano passado, de um artista a nível nacional, que muito reconhecimento, um artista mineiro, que eu posso citar aqui, que é o Loborges. Agora eu pergunto, o Loborges vai vir de graça e o artista local tem que se apresentar de graça? Como que é? Me expliquem essa situação. São vários quesitos que tem que ser colocados aqui na mesa e ser discutido agora. Nós não vamos aceitar. O desgaste está aí, fica todo para a prefeitura, é irreversível. Quero falar para os músicos, meus amigos músicos, meus companheiros músicos, porque eu me incluo aqui nessa classe. Inclusive, fui aplaudido agora por um músico aqui que eu vi, o baterista Cicatriz, que é assessora aqui, o Anderson da academia, sabe disso. Independente de movimento de direita, de esquerda, de base, situação, oposição ao governo, é respeito aqui, gente. Aqui eu falo falo com independência no meu pronunciamento. Eu não estou nem aí se eu fosse base ou oposição. Eu estou falando de uma sacanagem que eles estão fazendo com os artistas. Aliás, me sacanearam e estão sacaneando também os artistas. Fizeram um festival nas coxas, né? Estão programando o festival às coxas, sorrateiramente. Espero que mudem de ideia, repensem isso quanto aos artistas, porque aqui vou dar voz a eles. Todos os artistas. Falo músicos porque, em grande parte, o festival, 80%, aí são de atrações musicais. Mas um festival pode ser melhor também pensado, ser melhor englobado. E Divinópolis é um celeiro de gente talentosa, de gente elegante, de gente que realmente tem algo a dar. Mas ninguém trabalha de graça. Pelo menos paguem que seja 2, 3 mil reais cada banda, cada artista que fosse apresentar. Os artistas precisam desse reconhecimento. Além de aplausos, o artista também precisa de dinheiro para viver. E olha, em Divinópolis são muitos artistas que só vivem de música. Vai lembrar isso? Fica a dica aí para a Prefeitura de Divinópolis, me coloca aqui à disposição. Não estou aqui para dividir, estou aqui para somar, independente do nosso posicionamento. Vocês sabem do meu entendimento que eu tenho com a cultura, venho desse meio, tenho propriedade para falar do assunto. Outras pessoas também aqui ao meu redor têm muita propriedade disso. Então, vamos somar mais. Vocês sequer me chamaram para o diálogo para esse Festival do Inverno. Tá anotado, viu? Mais um ponto negativo. Infelizmente, feitiço vira contra o feiticeiro. Tá acontecendo aí, ó. Desgaste total com os artistas da nossa cidade. Senhor presidente, eu não vou me delongar muito. Respeito muito aqui. Hoje temos ainda importantes projetos a serem pautados, votados na tarde de hoje. E, mais uma vez, quero aqui de coração mesmo parabenizar e reconhecer o trabalho da Oficina Itinerante. Terá meu voto favorável. Já adianto para você. Obrigado.
Obrigado, vereador Roger Viegas, pela sua contribuição nessa tarde de hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil, o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, nobre vereador.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, e cumprimentando todos os professores e educadores que estão aqui nesta casa, e queria ressaltar as missionárias, né, da educação, numa sociedade que cada vez cresce o número dos direitos, né, muitos direitos, são conquistas, mas isto atribui deveres para as professoras que têm que se desdobrar para que cumpram os deveres, os direitos. E nem sempre, né, o poder público dá essas condições. Então, são missionárias da educação, meus parabéns, e terá meu voto favorável no projeto 23. Parabéns a todos, pode contar sempre com esse vereador. Senhor presidente, ontem eu tive a alegria de visitar a Associação dos Coletores de Recicláveis, Ascovid, meu amigo Wilson, e homenagear naquele local vários coletores de reciclagem, e a gente foi levar a boa notícia que a emenda impositiva já está empenhada, que é para uma prensa que vai facilitar o trabalho ali dos coletores. A gente quer também, senhor presidente, avivar aqui o projeto desse vereador, que é o Leva Treco. A gente vê vários objetos, sofá, guarda-roupa, tanquinho, no passeio, no meio do mato, nos bota-foras, descartado em regulamento, porque o morador, o contribuinte, não tem como descartar esses objetos. Então, fica esse problema. E com esse projeto do Leva-Treco, que a prefeitura estaria uma vez por mês, de 15 em 15 dias, recolhendo esses objetos e levando para o espaço para ser reciclado. Eu acredito que mais de 30% do que está nos lixões, nos bota-fora, não estaria lá se esse projeto tivesse sido implantado. E nós estamos tendo, senhor presidente, hoje mesmo estive lá no Primavera del Rey, no São Lucas, queria pedir o Dorel para colocar uma foto como está convivendo a população daquele bairro Primavera del Rey, São Lucas, São Geraldo, aquela população ali. Poeira, fumaça, vários problemas ali de um descarte autorizado ali a princípio. Né? A gente pediu agilidade para estar solucionando esse problema. Ele fica atrás de uma escola, né? Fica atrás de uma escola, então é um absurdo. A gente tem que agilizar o processo de aterrar aquele local. E a gente está se deparando ainda, senhor presidente, como a situação do loteamento que está sendo aberto ali, indo em direção ali ao Grajaú, Frei Galvão. Então, a estrada ali, poeira, né? E assim, uma morosidade para estar resolvendo os problemas. Eu fui lá cobrar do encarregado, né, muito educado, mas todavia falou que não rezava no projeto o caminhão-pipa. Então, toda a obra que está se fazendo, nós estamos tendo esse problema com os caminhões-pipa, que tem que estar no esboço ali do projeto. Né? Tem que estar pedindo como se fosse um favor, não. A Rua Maranhão está lá que é problema, poeira, porque não está no esboço lá do projeto. Então, isso tem que constar nos projetos caminhão-pipa, para que a população não possa estar sofrendo, igual está sofrendo ali o do Primavera del Rei, da Maranhão. Então, vários casos. Nós queria falar também do caso ali da Rua João de Barro, no bairro Serra Verde, todos sofrendo com essas questões de obras que não tem no seu projeto um caminhão-pipa. Então, isso tem que ser visto para depois a gente não ter que ficar pedindo como se estivesse pedindo um favor para a empresa, que isso é uma obrigação da empresa. Né? Então, pedir a fiscalização que fica mais severa com esse questionamento. E a gente quer também ressaltar aqui, senhor presidente, a falta desse projeto do Leva-Treco, que já passou da hora de ser implantado. Senhor presidente, já solicitei ao meu gabinete que fizesse uma solicitação à CETRANS, numa reunião, para a gente estudar ali a porta do SESI. O SESI é uma escola boa, muito ampla. Todavia, há uma reclamação frequente da falta de uma faixa elevada para os alunos daquela escola. Mas eu queria ressaltar também, senhor presidente, que o SESI é um polo gerador de trânsito. Né? Então, toda estrutura que gera maior fluxo de veículos, ela mesmo tem que implantar isso. Então, inclusive para ter o alvará de funcionamento, já consta isso, está na lei. Então, a gente cobrar isso da CETRANS, que acione o SESI para cumprir a lei, que coloque ali em parceria ou totalmente particular, não pode ficar do jeito que está. Uma escola boa igual aquela, com a porta horrorosa, um matarel na frente ali, uma coisa triste de se ver. Então, fica ali na rua Petrópolis. A gente vai estar solicitando a CETRANS uma reunião com o SESI para a gente afinar a viola. Né? Porque alguém deve estar errado ali, a porta da escola ficar aquela confusão igual está até hoje. Sou presidente do Fórum de Desburocratização. Enfim, a gente vai retomar os trabalhos do Fórum de Desburocratização. Alguns gargalos foram novamente formados no fornecimento de alvará e outras questões mais dentro dessa estrutura arcaica, que é a estrutura administrativa de Divinópolis. Entra prefeito, sai prefeito, não consegue resolver essa questão da burocracia e dessa máquina inchada como está. A gente já vem falando a necessidade de uma reforma administrativa, desmembrar algumas secretarias que estão sobrecarregadas e sem funcionar. Né? Essa questão que eu abordei há pouco, da questão ambiental, é porque nós não temos secretaria de meio ambiente. Nós temos uma diretoriazinha lá, muito limitada, mas uma secretaria de meio ambiente de Divinópolis não tem. Então é por isso que fica essas questões que poderiam ser feitas, resolvidas com maior facilidade, por falta de uma secretaria. Duas secretarias numa só, que não resolve as questões. Então a gente vai estar buscando dentro do fórum solucionar várias questões, como outrora já resolvemos, na questão do alvará já, né? Ficou algumas pendências, então já está marcada a primeira reunião do Fórum de Desburocratização, é quinta-feira, lá no escritório do Sindicato dos Contabilistas. Queria já agradecer aqui o Sérgio Bebiano, um parceiro, todas as secretarias envolvidas, nós vamos chamar todas as secretarias para que chegue num denominador comum, que é inaceitável algumas questões que está vivendo Divinópolis. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Obrigado, nobre Edil, vereador Josafá Anderson. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre amigo vereador Neiburger.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus colegas aqui em plenário. Boa tarde, público que nos assiste aí pela TV Câmara, pelas nossas redes sociais. Boa tarde, minha mãezinha que acabou de sair do cateterismo, graças a Deus. Está lá no São João de Deus, está assistindo a gente. Boa tarde, vocês que nos acompanham, que nos visitam aqui, né? Na pessoa da educadora Aline, lá no fundinho, lá eu cumprimento todas as educadoras da Oficina Itinerante e todos os funcionários da rede de educação que está aqui hoje. Cumprimento vocês, vocês podem ter certeza absoluta que eu fico muito honrado em hoje defender, né? Não só votar favorável, mas defender o PL 23, né? O PL 23/2024, que é esse PL que institui a criação da oficina itinerante, proposta pedagógica de oficinas na educação infantil, onde um grupo de profissionais trabalham com as crianças, as inteligências múltiplas e o grupo de professores regente planeja coletivamente. É um sonho da rede municipal de ensino normatizar esse projeto para que seja uma política pública garantida, independente de qualquer governo. Sabe o que é isso, senhor presidente? Se Deus quiser nós aprovando esse projeto, essas meninas vão ter o seu emprego garantido. Não só o seu emprego garantido, né? Mas essa educação que eles fazem. Então vocês têm o meu apoio, vocês têm aqui o apoio da Comissão de Educação inteira, onde é eu, Anderson, Wesley Jarbas, tem o meu voto e pode ter certeza absoluta que na hora da votação dos projetos eu vou fazer a defesa e se Deus quiser, com a ajuda dos nossos pares, o nosso projeto vai ser votado favorável, eu tenho certeza, unânime. Então vocês podem contar sempre com esse vereador, quero agradecer a presença de todos. É isso aí, é o que a gente sempre fala, eu não estou aqui para puxar saco de ninguém não, mas a educação avançou e avança muito. Parabéns. Senhor presidente, falando em educação avançou, falando em Secretaria de Educação, eu quero aqui mandar um abraço para a Escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, onde a gente estava lá sexta-feira fazendo a reinauguração, né, das reformas ali. O telhado, uma escola de 33 anos, anota aí mais uma na conta, 33 anos a escola, foi toda reformada, a escola ficou linda, trocou todo o telhado, colocou um toldo lindo na entrada da escola. A gente também, com a emenda deste vereador aqui, a gente arrumou a parte de recreação das crianças. Lá hoje tem cama elástica, mesa de totó, pingue-pongue, isso é dar dignidade aos alunos e também aos professores ali da escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães. Então, mais uma vez, eu quero agradecer a nossa diretora Renata, que lá faz um excelente trabalho, mas não podia esquecer nunca da secretária Andréia, que sempre está com o prefeito, com esse olhar de fora para dentro, olhando a escola Dr. Sebastião Gomes Guimarães, que é a escola do Maria Helena, a escola de periferia, tendo dignidade. Então, mais uma vez, quero te agradecer. E não para por aí. Não para não, é. Ontem nós estivemos presentes lá no CMEI Miguel Rodrigues Filho, no Lagoa dos Mandarins, onde a quadra, né, foi a inauguração da quadra. O Dorel vai colocar as fotos da quadra pra gente aí primeiro, Dorel. Foi a inauguração da quadra ontem, uma quadra que, além de valorizar, olha como é que ficou linda a quadra lá do bairro Lagoa dos Mandarins, da escola, né, do CMEI Miguel Rodrigues Filho, ficou lindo. Além de valorizar, além das crianças lá daquele CMEI ter esse espaço maravilhoso para eles fazerem educação física, é um presente para a comunidade, porque a quadra ela é da escola, mas em parceria com a comunidade. E aqui ó, tem a academia, o ar livre, um espaço bacana lá fora. Aqui a gente não tem ciúme nem vaidade não. Parabéns à articulação do vereador Rod Zé Nilton, que conseguiu essa emenda. Mas vamos deixar bem claro, o Rod Zé Milton, um excelente vereador, abraçou aquele espaço lá, abraçou aquela região do Lagoa dos Mandarins e ontem ele colheu os frutos. Mas há 10 anos essa emenda estava lá e não era executada por falta de articulação e mais coisas aí que a gente sabe muito bem que envolve no meio da política. Então, mais uma vez, a articulação da nossa secretária Andréia, do prefeito Gleides, que entregou essa quadra maravilhosa para a escola e para o bairro Lagoa dos Mandarim. Porque o que é bom, o povo não gosta de mostrar. O que é bom, não gosta de mostrar. O pessoal gosta, Se fosse uma quadra caindo aos pedaços, tinha um monte de gente dando pirueta e xingando aqui. Mas nós estamos aí para mostrar a verdade e mostrar o que é bem para a cidade de Divinópolis. Parabenizar o dono da emenda, que é o dono da emenda, não, que o dinheiro é do povo voltando para o povo. Mas bem articulado. Domingos Sávio que destinou essa emenda aí. Domingos Sávio, como deputado, destinou essa emenda. E graças a Deus, foi lindo, maravilhoso. Parabéns mais uma vez, porque a quadra, a gente foi lá ontem, ficou linda e maravilhosa. Não para por aí, senhor presidente. Domingo, nós fizemos a inauguração do complexo do bairro Dona Rosa, o complexo Magno Miguel de Moraes. Nosso querido e eterno Maguinho, né, que nós eternizamos o complexo, o nome dele. Tem foto aí também, ó. Um complexo maravilhoso, está aí, que, ó, duas quadras de areia, um campo de futebol, futset, parquinho, emenda desse vereador. Vai chegar a Academia ao Ar Livre agora o mês que vem, emenda desse vereador. E sabe onde é isso, senhor presidente? É em frente à escola lá no Dona Rosa. Em frente à escola. Isso aí era um local abandonado, onde tinha um vestiário derrubado, era ponto de droga e lugar infelizmente, né? De vários tentativas de furto aí nesse lugar. Virou isso aí, ó, uma praça de esporte lá no bairro Mangabeiras. É tanta praça de esporte que a gente confunde, no bairro Dona Rosa. Então, domingo nós estivemos lá, né? Fazer essa linda inauguração lá no bairro Dona Rosa. Quero agradecer mais uma vez ao atual senador Cleitinho, mas na época deputado, emenda do deputado. O Cleitinho, muito obrigado. Eu falei aquele dia aqui, muita gente criticou, né? Mas é um meteoro da política mesmo, está fazendo a diferença mesmo. As emendas, está fazendo a mudança, a gente vê aí, são 8 complexos. E esse aí ficou top, esse aí ficou maravilhoso. Quem teve a oportunidade de ir lá, pôde ver um complexo com 2 quadras de areia, um campo bacana, um parquinho, a molecada está deitando e rolando no lugar onde era o quê? Onde era um local de tráfico de droga. Então é isso aí. E está lá no Dona Rosa. É o olhar de fora para dentro. É valorizar não só o bairro Dona Rosa, mas toda aquela região, igual a gente fez no Vila das Roseiras, igual a gente fez no Mangabeiras, no Icaraí, a região sudeste agradece, e vem mais um, o Capitão América vai anunciar aqui mais um, se Deus quiser, e vem mais um, lá no Davanuso também. Então a gente tem que mostrar quando a coisa acontece. Então tá de parabéns aqui, quero agradecer mais uma vez o prefeito Gleidson e toda a gestão, né, a nossa vice-prefeita Janete. Porque esses complexos esportivos aí, gente, isso aí, pessoal, a gente tem que deixar bem claro. Isso é saúde. A criança está ali, está praticando o adulto, lá tem um horário de quarta-feira onde a gente brinca, né? Os veteranos, os morteranos participam de um futebolzinho lá. Então isso é saúde. Então a gente está aí para mostrar e agradecer mais uma vez. Então é isso aí, senhor presidente. Hoje a gente não pode delongar muito não em respeito a essas profissionais que estão aqui, né? Para a gente ser rápido, e se Deus quiser, já estou ansioso para fazer não só a defesa, mas ir lá e confirmar e votar sim no PL 23. Vocês podem contar com o meu apoio. Enquanto eu estiver aqui como vereador, e este ano até 31 de dezembro, como presidente da Comissão de Educação, o que for fazer para defender a educação, eu vou fazer, porque a educação avançou e avança muito. Parabéns vocês merecem isso aí tudo. Muito obrigado, é o que eu tinha para hoje.
Obrigado, vereador Neiburger. Convido o próximo vereador e defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente em exercício, vereador Zé Bravo, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário, em especial aí essa classe que tem todo o meu carinho, meu respeito, e que são os professores aqui da nossa cidade, né, que batalham e lutam tanto para a educação aqui do nosso município melhorar. Quero deixar claro aqui, gente, que é claro que, como outros vereadores já colocaram aqui, terá o nosso voto favorável. A oficina itinerante é um ganho, é um bem e vai se tornar patrimônio de Divinópolis. Como foi colocado aqui, pode entrar prefeito, pode sair Azevedo, entrar Azevedo, que vocês vão ter isso aí como projeto de lei aprovado. E é um benefício, não é para vocês, é para Divinópolis. Então tem o nosso carinho, tem o nosso apoio, terá o nosso voto favorável. E quando eu falo de carinho e respeito, eu falo que vocês entraram aí, foi no estudo, foi no concurso. Então vocês têm muito mais o meu respeito por isso. E por que eu estou falando isso? Ontem
foi nomeado lá na prefeitura, no Alto da Paraná, mas um puxa-saco. O nome dele é Braga, que ficava aí metendo cacete aí em quem fiscaliza os Azevedo, quem cobra dos Azevedo, quem tem opinião diferente dos Azevedo. Ele defendia os Azevedo mais do que tudo e a gente para ele não era nada. Ele foi nomeado lá com cargo de mais de 5 mil reais. É mais um que o prefeito coloca na cota aí. Para quem não ia ter cabide, para quem não ia ter boquinha, né, já passou de 200 cargo condicionado. Essa que é a grande verdade. E aqui, gente, deixa eu falar com vocês aqui. Eu queria falar da tribuna aqui, a Ana Lúcia Duarte. A história aqui dela aqui é uma história que tem que realmente mexer com a gente. Porque eu, na condição de pai, eu aqui, a maioria aqui, eu acredito que é mãe, que é pai também, a gente não tem como não ficar sensibilizado. Aqui, gente, a filha dela foi para a UPA, né? E aí, no ato de desespero, todo mundo é assim, vamos ligar para um político, vamos pedir um político para poder arrumar uma vaga para fazer cirurgia. Ela pegou e ligou por mão do senador, por mão do prefeito, e falou assim, pelo amor de Deus, a minha filha precisa de uma cirurgia. E aí, ele, no ato de politicagem, falou assim, nós vamos arrumar, eu já estou arrumando. E depois passou para um assessor e deu no que deu. Sabe o que que deu? Pegou ela, segundo relatos de pessoas que acompanhou o caso, pegou ela morta e levou ela para outra cidade. E aqui ela estava aqui pedindo apenas uma explicação. Olha, o que aconteceu? Por que fizeram isso? Sabe, ela só pediu uma explicação. Tanto que ela passou mal aqui nessa tribuna. Eu não tenho problema em falar que a gente tem que parar com isso e agir com verdade. Os Azevedo, gente, com todo respeito, assim, tem que respeitar uma hora dessa e começar a trabalhar com a verdade. A gente, numa hora dessa, a gente não pode fazer politicagem, dancinha, populismo, vídeo, TikTok. É uma vida que está ali em jogo, sabe? Então, assim, aonde é a revolta dela? Eu quero deixar claro aqui que eu, como vereador, o que eu podia fazer, eu fiz. Tanto que está mudando. A IBRAP agora não vai coordenar a UPA mais, não. Agora vai entrar o SISUR. Vai entrar agora o SAMU. Para ver se melhora. E se não melhorar, eu vou estar aqui para cobrar, que é essa a minha função. Eu não tenho rabo preso com o SISUR, com o IBRAP, com o IBDS, com o prefeito, com o senador, eu não tenho rabo preso. E eu tenho propriedade para falar aqui que eu sempre cobro da questão da saúde. E muita gente agora na minha rede social está falando assim, Flávio, você está cobrando demais da saúde, você fala que prioridade é a saúde, mas você só fala da saúde e o prefeito prioriza realmente o calçamento, mas as outras coisas vêm caminhando bem. Olha, eu quero deixar claro, não é porque você está aqui, não, eu já falei que isso aqui na tribuna, a educação avançou muito. Em vista aí de uns outros mandatos, é só cego para não ver, sabe? Avançou, a gente sabe disso. Isso aqui eu já falei aqui, porque eu sou coerente. Só que aqui eu queria falar aqui, ó. As outras coisas, já que todo mundo fala que eu só falo da saúde, habitação, casa popular, eu tive em Brasília, consegui 432 novas moradias, junto com o deputado federal Newton Júnior, junto com o ministro César Filho, para a gente trazer para Divinópolis. O prefeito até hoje não deu a ordem de serviço, não abriu sequer as inscrições. Quer saber de outra coisa? Segurança pública. Eu já propus aqui mandar toda a minha emenda para trazer a guarda municipal. É claro, gente, é quase que 2 homicídios por semana que está acontecendo em Divinópolis. E a questão da segurança pública é uma obrigação do governo. É uma obrigação da gestão. E ainda para piorar, todos os vereadores que mandou recurso para a Polícia Militar, Polícia Civil e Polícia Federal, o Executivo, o Prefeito, o TikTok, tirou. Falou, não, vocês vão mandar para lá, não. Vetou as nossas emendas. A gente ajudar a segurança pública. Quer saber mais? O Roger colocou ali bem, festival, a cultura, a nossa cultura que nós vamos fazer um festival de inverno, que é patrimônio de Divinópolis, o prefeito soltou um edital e falou o seguinte, olha, artista aqui de Divinópolis toca e canta de graça. De fora a gente paga, mas o de dentro vai ter que tocar de graça. Aí todo mundo lembra aqui, porque ele fala que ele é verdureiro. Beleza. Para mim ele é o filho do dono do varejão. Né? Mas ele fala que ele é verdureiro. Quando ele era artista, que ele tocava lá no Brotos do Samba, ele ia cantar de graça? O Cleitinho ia cantar de graça. Eu quero perguntar para ele agora. Você tocava de graça? Você cantava de graça? Você saía da sua casa num frio de lascar desse aí que tá aí, ia lá para a Praça Santuário para cantar para 10 mil pessoas de graça? Você não ia. Né? E por que que o povo agora na sua gestão tem que cantar, tem que tocar, tem que fazer evento e show de graça? Mas aqui, a saúde aqui agora, voltando para a saúde, é entrar para a fila da morte. Hoje quem está esperando uma cirurgia, uma consulta, exame, são 35 mil usuários aqui em Divinópolis, tem que ir para uma tal de fila do CAC, lá na Getúlio Vargas e esperar meses, talvez anos, para poder fazer uma cirurgia. E aí, gente, vocês querem que eu vendo isso aí tudo, fiscalizando isso aí tudo, fazendo parte dessa legislatura, olhando isso aí tudo, eu fico calado? Vocês querem que eu bata palma para o prefeito? Para a questão do calçamento, para pintar os postos de azul, sem médico, para pintar as praças? Vocês querem que eu fico quieto? Eu não vou fazer esse papel. Eu já deixei isso claro aqui, vou falar de novo. Era muito mais fácil para mim puxar saco dos Azevedo. Olha, tem um senador da República, um deputado estadual e um prefeito que é da base do governador, era muito mais fácil para mim chegar aqui e falar assim, ó, quero parabenizar o prefeito por isso e por aquilo, pelos carçamentos, pelo ação. Era muito mais fácil para mim, mas só que eu quero fazer aquilo que é certo. Aquilo que for, que tiver valor, igual esse projeto aqui que eu acabei de falar, que é de vocês, que é para valorizar vocês, é do executivo e tem o meu voto favorável. Vai ter o meu voto favorável, porque é justo. É justo. Então, agora, se você falar comigo que a segurança pública, a habitação, a cultura, a saúde está bem em Divinópolis, a gente sabe que não está, a gente sabe que precisa melhorar. A bandeira qual eu defendo, porque o Flávio só traz o problema, né? Eu trouxe aqui R$500 mil quase para o prefeito fazer uma UPA veterinária, no mesmo tempo que a Tainá lá de Nova Serrana trouxe para Nova Serrana. Inaugurou a UPA veterinária de Nova Serrana, Divinópolis sequer saiu do papel. Sequer fez um projeto, o dinheiro está lá e o prefeito sentou em cima. Ah, mas você é oposição. E que se dane. Que se dane se é oposição, o negócio é bom para Divinópolis. A gente tem que pensar com coerência, a gente tem que pensar na cidade. A gente tem que pensar na causa, que é isso que a gente pede aqui. Então, eu vou continuar esse papel meu de cobrança, de fiscalizar, de mostrar aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado e também enaltecer as coisas boas, como esse projeto que está aí hoje. Então tem o nosso voto favorável. Vocês podem contar comigo, viu? Outra coisa boa que eu queria falar, que eu até costumo falar, que é quando o prefeito me amava, eu tive lá no São Simão e a gente fez um compromisso com aquela comunidade de levar uma praça para lá. Essa praça está prestes a ser inaugurada no dia 5 agora de julho, né, vai ser inaugurada, começou a pintura da quadra, começou ali a parte final, está dando um retoque final. Quero agradecer ali o Tião da W Reis, que através de um adote um bem público, eu mostrei para ele que era necessário fazer aquela praça, já que ali tem tantas moradias ali, feita pela construtora dele, e aí essa praça está finalizando. Quero deixar claro, gente, que às vezes no dia da inauguração o prefeito não vai me dar microfone, não vai me chamar lá na frente, mas eu não importo com isso não. O que importa é entregar a quadra para a comunidade, uma quadra que eu fiz, uma praça que eu fiz questão de desde o começo dela, desde da desapropriação, que tinha uma pessoa lá morando naquele lote de forma ilegal, irregular, a gente desapropriou essa pessoa e começou ali a terraplanagem, e hoje está na parte final ali dessa grande praça que vai ser entregue ali para a comunidade ali do bairro São Simão. Eu fico muito feliz de ter participado do começo, do projeto, do sonho, do meio, né, e do final. Às vezes é o que eu falei aqui, eu não vou ser chamado lá na frente, não vai ter foguete para mim, não vai ter palma, mas eu fico feliz de entregar a praça para a comunidade, que é um grande sonho ali para toda aquela comunidade ali. Para finalizar, senhor presidente, eu tive ontem, junto com o secretário de governo, tive ali também com membros da prefeitura, com o secretário de meio ambiente, Marco Túlio, e também com a que coordena a questão da castração aqui do nosso município, para dar essa grande notícia e a gente fazer a elaboração desse grande projeto que vai ser ali o nosso evento de castração. Consegui uma emenda de R$150 mil para a gente fazer um grande evento de castração aqui no nosso município. Quando eu consegui trazer o Castramóvel para Divinópolis, a vontade era que o Castramóvel fizesse o trabalho de pegar os animais de rua, de castrar e que o Crevisa pudesse fazer de forma fixa lá no Crevisa as castrações. Aí o Crevisa parou, só está o Castramóvel que eu consegui trazer. Mas aí fui atrás da Lohana, hoje deputada, a gente conseguiu viabilizar R$150 mil para a gente trazer um grande evento de castração lá no Parque Exposição e se Deus quiser, a gente poder castrar mais de 300 animais. Senhor presidente, eu vou ser breve na minha fala, em respeito aqui às professoras, né, e é isso que eu tinha para hoje, nessa tarde de hoje. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, nobre vereador Flávio Marra. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra,
o nobre edil vereador Lauro Capitão América.
Permissão para falar do meu assento, presidente?
Concedido, vereador.
Quero começar aqui o meu discurso, chamando a atenção de vocês aqui, professoras. Muito obrigado. Eu quero começar falando para vocês aqui. Eu quero começar falando aqui para vocês que, com o fundo do meu coração, eu posso não ter a melhor dicção nessa casa, posso não ser o mais inteligente aqui, mas o que eu quero falar para vocês é que, pelo menos, um ensinamento que eu faço para o meu filho, que eu sempre tento manter ele, né, os meus filhos, hoje eu tenho 3 filhos, é que tudo começa pelo professor. Eu acho que o que a sociedade mais tem que ter em mente, primeiramente, depois de tudo, é isso, é que o professor, ele é quem edifica toda a casa, porque toda criança, um dia ela vai crescer, ela vai ter o seu lar, edificar o seu lar, e na onde que ela tira um ensinamento para tudo. A gente sabe que muitas crianças são educadas, são nas escolas, e o papel disso é dos pais em casa. Mas a gente sabe que em muitos lares isso não acontece e acaba sobrando para vocês. Então vocês têm a missão de ser professoras, de ser mães também, que eu sei que muitas de vocês têm um diagnóstico com essas crianças. Então fica aqui o meu parabéns para vocês. E vocês terão meu voto também favorável na PL de vocês. E fica aqui o todo apoio aqui desse vereador. Senhor presidente, quero também aqui deixar os meus sentimentos a essa mãe que esteve aqui agora, aqui, que perdeu, né, a sua filha por uma demora de vaga na UPA. Então você, mãe, procure os seus direitos, vá no Ministério Público, procure Polícia Civil, não deixe que a morte da sua filha fique impune. Pelo menos uma investigação do que aconteceu com a sua filha, eu tenho certeza que você tem o direito, e cabe a nós aqui, vereadores, também Comissão de Saúde, a bater em cima desse caso, que pelo menos essa mãe tenha explicação do que realmente aconteceu com a sua filha. Senhor presidente, também todos sabem aqui, que vocês professores, né, que está sendo trocada a direção da UPA, que antes era Pedro Ibrap e agora será assumido pelo SISUJ. Mas foi feita reunião com essas meninas e a promessa, né, para as enfermeiras da UPA, para o pessoal da limpeza, que não iria ter demissões. E não é isso que está acontecendo durante a transição dos funcionários da UPA. Porque colocar ali culpa de mau funcionamento em cima das enfermeiras, que as meninas ali e as da limpeza, que ganham menos, querer transferir isso aí para falar que está trocando 4 horas, não. Ali, se for começar para cortar a cabeça, você tem que começar a cortar de cima para baixo. Porque é quem dirige, é quem presta conta, é que tem que levar a culpa, e não funcionários. Então vocês aí, enfermeiras, vocês podem ter certeza que não é só eu aqui, eu falo aqui que eu tenho certeza pelos outros 16 vereadores nessa casa. A empresa de Ibrap, ao SISUJ, né, que está assumindo agora, fez essa promessa que não ia ter demissões. Claro que aquelas demissões de pessoas que faltam ao trabalho, pessoas que dão problema na empresa, desde que seja aprovado, aí a gente está aqui também para ser justo. Agora, vocês mandar mãe de família e pai de família embora, numa época de transição, porque a gente sabe muitas das vezes que quando entra alguém, sempre alguém quer levar ali os seus queridinhos, mas não vai acontecer isso não. Então, vocês funcionários da UPA, vocês podem ter certeza que pode procurar essa casa sim, que todos os vereadores aqui, eu tenho certeza que estão aqui para proteger vocês. Represália com o funcionário, o pessoal que ganha menos, vocês podem ter certeza que na UPA não vai ter não. Senhor presidente, quero falar aqui agora aqui o caso do Josimar Lopes da Silva. Pessoal, Josimar Lopes da Silva é um tetraplégico. Ele foi para a UPA com a barriga inchada, quase morto. E eu tive experiência que no dia eu estava lá fiscalizando. Mandaram ele para Itapecerica. Chegando em Itapecerica, o médico falou, não, aqui a gente não tem como cuidar de você não. Aqui está falando aqui para a gente tratar infecção de urina. Mandaram ele para trás, depois mandaram ele para Arcos. Na semana passada, falaram que saiu a vaga para ele. A gente foi todo feliz, conseguiram levar ele para Arcos. Sabe o que aconteceu que chegou em Arcos? Um senhor tetraplégico, com a família muito humilde, sem condições até de comprar alimentação lá em Arcos. O que aconteceu com ele? O médico falou de novo, para que mandaram você para Arcos, sendo que aqui também não faz sua cirurgia? O que a gente fez? O pessoal foi lá, buscou ele lá, os amigos dele, esse tetraplégico. A gente voltou para a UPA, na parte da manhã, aí eu até pedi aqui ao presidente que me desse licença para que eu pudesse acompanhar este caso de perto. Agradecer ao presidente Israel por ter me dado a permissão neste dia de estar acompanhando a família, que é o nosso papel legislador, e fiscalizar para que vocês sejam bem atendidos. Eu fui para a UPA, quando eu cheguei lá, gente, Sabe o que tinha acontecido? Eles colocaram um tetraplégico numa maca que nem sequer levantava a parte da cabeça para poder alimentar. Aí eles falaram que não tinha maca. Eu fui lá no fundo da UPA e vi lá que tinha mais de 10 macas paradas. Aí alegaram para mim que essas macas estavam quebradas. Eu fui conferir. E não é que eu achei uma maca que não estava quebrada? E que funcionava e que levantava o encosto para que esse senhor fosse atendido lá? E o que, que aconteceu? Aí a gente pegou, como eles viram que todos os vereadores estavam cobrando, a vaga saiu para Arcos. Outra felicidade para a família. Agora vocês pasmem. Hoje lá, eu estou com o laudo do médico aqui, o médico passou para a gente falando que lá também não faz essa cirurgia. Então eles estão julgando um tetraplégico para tudo quanto é cidade, para tirar o problema aqui da UPA, e não resolve. Se a gente estiver falando aqui, igual eu aqui estou com 39 anos, eu com a saúde em dia, se eu tivesse com um problema, eu aguentava esperar. Mas agora um tetraplégico, uma família humilde, que se você for até para conversar com eles é difícil. É pessoal que foi criado em roça. Então a gente está falando aqui de um tetraplégico. Eu já falei aqui na semana passada sobre a comissão de saúde dessa casa. Vamos lá na UPA, porque o trem lá está feio. Não é brincadeira. Eu não estou aqui para fazer politicagem, não. É só vocês pegar grupo de WhatsApp aí que vocês veem que todo dia tem alguém lá chorando, tem alguém mandando vídeo, tem alguém pedindo vista de socorro. E a gente, como vereador, a gente fica cabo que de mão atada. Porque a gente tem um bom salário, mas a gente não pode doar. A gente não pode ajudar com dinheiro próprio. A gente não pode. E se a gente fazer, vocês podem ter certeza que tem muita gente que quer denunciar a gente porque a gente ajuda. Se você quiser mandar um dinheiro para um senhor de exceto atleta que está lá agora, lá que não dá alimentação, não tem como doar não, porque se você tem que tirar do bolso, eles caçam a gente aqui nessa casa aqui, até para ser político é difícil. Eu, como Capitão América Solidário, no meu projeto social, muitos de vocês, eu acredito que já viram um vídeo meu já. E só que agora, quando eu assumir, o que, que eu tenho poder? É de brigar, de mostrar para vocês, não que está a mazela aqui da nossa cidade, a gente mostra, mas cabe também, gente, vocês aqui, população, aproveitar que essa casa hoje está cheia, que isso é a coisa mais difícil do mundo, pegar essa casa aqui cheia. Eu peço a vocês, gente, procurem os vereadores, vocês têm o poder na mão de vocês de mudar a cidade, mas vocês não comparecem nessa casa. A gente só vai mudar isso aqui, é quando vocês vierem aqui. Horário. Gente, eu fiz um projeto para que fosse mudado o horário dessa casa, para que essa casa funcionasse a partir das 16 horas, para vocês, trabalhadores, poderem vir. Se vocês vierem nesse horário aqui, igual tem muitos aqui, que estão, não tem jeito de levar o ganha-pão para casa, porque vocês não estão recebendo. Todo mundo que está aqui está recebendo, e não é pouco não, é salário de 10 mil para cima. Agora vocês vêm falar que quer que o povo venha aqui 2 horas da tarde? Como é que um pedreiro vai vir aqui 2 horas da tarde? Ele vai deixar o filho dele em casa? Então eu peço, pelo amor de Deus, gente, coloca na cabeça dos familiares de vocês. A mudança não está aqui nos vereadores, está em vocês. Qualquer um que estiver aqui nessas 17 cadeiras, ele só vai ter medo quando ele ver essa casa cheia. Não adianta agora pegar a casa cheia e ficar aqui essa puxação de saco, não. Para um ou para outro, para A ou para B, não. O poder é de vocês, vocês têm que vir aqui para cobrar. Então vocês podem ter certeza, vocês professores, mais uma vez, eu deixo meu abraço para vocês e eu fico triste é de saber aqui que a gente ganha 3, 4 vezes mais que vocês. É isso que acontece. E eu para estar aqui, eu não precisei de ter faculdade, não. Que eu acho também que era certo, quem fosse para sentar nessas cadeiras aqui, tinha que ter faculdade. Eu não tenho não, mas agora eu estou fazendo, porque eu vi que quando eu sentei aqui, eu tenho que entender de gestão pública, para mim estar ajudando vocês. Então fica aqui o meu desabafo para vocês, cidadão. Vocês só vão conseguir mudar essa cidade aqui quando vocês pressionarem a Câmara Municipal. Porque a Câmara Municipal tem mais poder do que um prefeito. Vocês podem ter certeza disso, a mudança começa nessas 17 cadeiras. Então, se vocês querem mudança, compareçam aqui. Vou novamente entrar com um projeto pedindo para que essas reuniões passem para as 18 horas. Se não passar, igual a justificativa foi que teve que os funcionários não se adequariam ao horário. Quem tem que se adequar a vocês somos nós. E quem trabalha aqui, quem não quiser, pede demissão. Entendeu? Quem não quiser, pede demissão. Então, vocês podem ter certeza. Eu vou entrar assim com esse projeto e, mais uma vez, eu falo aqui, gente. O poder está nas mãos de vocês. Eu não vou estar aqui, eu não vou atacar político nenhum aqui. Eu já estou dando a dica para vocês. Vem para essa casa aqui que vocês mudam essa cidade. Porque é aqui que define tudo. Tudo acontece aqui. Então fica aqui o meu pedido. Venham nessa casa. Senhor presidente, eu quero falar aqui agora também sobre a UPA. Pessoal, tem que acabar esse negócio de idoso ser atendido na UPA e ficar sentado em cadeira. Na semana passada eu fiz uma fiscalização, era 20 horas. Eu cheguei lá, tinha um idoso de 81 anos de idade. Ele foi atendido, vereador Edson de Souza. Ele foi atendido, saí de lá, vi que a enfermeira medicou ele e ele sentou na cadeira. Não, daqui a pouco vão colocar esse senhor numa maca. Eu voltei no outro dia. Lá as câmeras estão lá para provar. Eu não falo mentira não, aqui joga limpo. Vereador, cheguei lá no outro dia, gente, 8 horas da manhã, um senhor de 81 anos estava sendo medicado numa cadeira. Aí eu falo para vocês, como é que vai mudar alguma coisa? E o pior, vereador, tinha poltrona lá no fundo da UPA, que eu fui lá, aí eles falaram, mas essas poltronas, elas não estão sendo usadas, porque a sala de medicação estava sendo reformada. Uai, mas já que a sala está sendo reformada, então dá as poltronas acolchoadas para o povo sentar, as poltronas estavam tomando sereno. Passou a madrugada tomando sereno e um senhor de 81 anos ficou sentado numa cadeira de 8 da noite às 8 da manhã. Sabe o que eu fiz, vereador? Eu fui lá e peguei uma cadeira e saí raçando no meio do corredor. Chama a polícia para mim se vocês quiserem. Faz o que vocês quiserem. Mas o meu poder é de fiscalizar. Porque lá na UPA, lá, não tem ninguém trabalhando lá de graça, não. Todo mundo também está levando seu ganha-pão para casa. Então, volto a falar para vocês também. Vou pedir, tenham sim paciência com aquelas enfermeiras que estão lá, gente. Esse pessoal, eu vou falar aqui no jargão popular, são peões igual nós, igual vocês. Os vereadores aqui eu nem vou enquadrar. Mas vocês, professores, as enfermeiras que estão lá, vocês podem ter certeza que essa realidade de idoso ficar sentando em cadeira na UPA, isso vai mudar. Muito obrigado, presidente, essa é a sua mensagem no dia de hoje.
Obrigado, vereador Lauro, Capitão América. Na sequência dos escritos, convido o vereador do Republicano, vereador Periquito Beleza.
Senhor presidente, exercício Raio da Farmácia, senhores vereadores, pessoas que nos visitam hoje, nessa tarde gloriosa, né? Hoje, mais uma vez, Andréia, com a sua equipe, parabéns, Andréia, pelo trabalho que você vem fazendo dentro da secretaria. Você é uma estrela dentro dessa CEMED, junto com essas maravilhosas professoras que estão. Pode ficar tranquilo que também meu voto será favorável para vocês. São pessoas também que nos visitam, que nos assistem, né, pela NET Câmara, TV Câmara, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, às vezes a gente fica, um pouco indignado, né, o trabalho que a gente faz, porque não é fácil você trabalhar aí um ano, dois anos, dez anos, né, para poder trazer junto com a população algum benefício. Então, eu gostaria de dizer aqui que às vezes as pessoas me cobram, não estão fazendo um trabalho é importante junto com a comunidade e não podemos deixar de mencionar o nome do nosso deputado federal Domingos Sávio e do nosso senador Cleitinho. Através das emendas deles, nós estamos fazendo um trabalho junto com a comunidade de asfaltar em volta da Praça Padre Marinho, né? Onde ali acontece aos domingos a feira livre. Eu sei que às vezes causam transtornos, mas nada nesse mundo que é para melhorar, não tem que atrapalhar. Então tem que atrapalhar para depois melhorar. E sei ali que a comunidade, que a região vai ficar muito bem servido com aquelas obras que estão acontecendo, não só em volta da Praça Padre Marinho, como também em várias ruas do bairro ali, Planalto, Santa Luzia, através de emendas que nós estamos levando junto com o senador Cleitinho e o deputado federal Domingos Sávio, e também uma emenda desse vereador em positivo, onde também asfaltaremos ali a rua Manuel Bandeira, que leva até o CEMEI Santa Luzia. É uma das grandes obras que hoje do bairro Planalto, né, o CEMEI, que para ali agregar aquelas famílias, aquelas crianças, nós sabemos que já está super lotado, né, André? E sempre a gente pedindo mais vaga, as mães, mas os pais estão lá pedindo vaga, e não está tendo a possibilidade de colocar mais crianças. Mas agora, com o trabalho da secretaria, né, através do seu comando, e também da diretora Júnior e sua equipe, e junto com a prefeitura, né, e também desse vereador que logo poderá colocar uma emenda também, mais uma emenda lá em positivo para ajudar o CEMEI Santa Luzia. Então vamos trabalhar juntos para que isso possa acontecer e levar ali mais vaga para que os pais possam ter ali um lugar tranquilo para que possam deixar suas crianças, que eu sei que são bem tratadas. E, como diz, é igualzinho filhos, né, para quem está lá. Então é esse que é o carinho especial que nós temos lá. Por isso, dessa força maior, nós podemos trabalhar para as escolas, para os CMEIs, né, e trazer mais dignidade para vocês, que são funcionários, e também para a população de Divinópolis. Então, senhor vereador, também gostaria de dizer em torno da praça, né, Padre Marinho, que foi asfaltado, agora nós vamos fazer a reforma da praça. Já está em licitação, né? A praça, a reforma que vai ser feita na Praça Padre Marinho, através de uma emenda parlamentar do deputado federal Domingos Sado e também da Prefeitura Municipal de Divinópolis, né? Então, já foi licitada essa obra, nós estamos só aguardando a empresa que vai ganhar para que a Prefeitura dê ordem de serviço para fazer a reforma na praça, para que em torno ali fique um espaço nós queremos bem feliz, bem seguro, né, para toda a população que ali vai usufruir da feirinha e da Praça Padre Marinho Rocha. Também, senhor presidente, eu gostaria de falar que é um trabalho nosso, desde quando eu entrei nessa casa aqui, em 2012, nós temos trabalhado aí junto com o ex-prefeito Vladimir Azevedo e junto com o deputado federal Domingos Sávio, onde nós fizemos algumas indicações para o asfaltamento, né, da rua Itambacuri, ali no bairro LP Pereira. Nós fizemos um projeto junto com a prefeitura, pegando lá no bairro Orion, atravessando ali a rua Itambacuri, da rua Minas Gerais, da Rio de Janeiro, levando lá no entroncamento ali do bairro Valqui Resende, né, virando ali na Divina Espírito Santo, pegamos a Pedro de Oliveira, era para terminar até o asfaltamento, até na Rio de Janeiro. Mas não foi possível porque teve ali parado por causa de as obras, né, não aconteceram, e o asfaltamento foram feitos só da Rio de Janeiro até a rua Itabecerica. Então, nós viemos lutando para que isso pudesse acontecer, a abertura da rua Itambacuri entre a Rio de Janeiro e a Minas Gerais. Nós entramos em 2012 nessa casa. Desde aí nós vamos fazer um projeto junto com a comunidade para poder fazer a abertura dessa rua. Temos aqui várias indicações, vários ofícios, né, para o prefeito Vladimir, para o prefeito Gleitz, e conforme a indicação do número 564-2023, em 1º de março de 2023, solicitamos o calçamento polieto da rua Itambacuri entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. Nessa mesma data, ou seja, 1/3/2023, enviamos ao Executivo, através do nosso ofício, do Gabinete Prefeito, com a mesma solicitação. Também, em 28 de fevereiro de 2024, através da nossa indicação 565/24, solicitamos a iluminação pública com a indicação de luminárias na rua Itambacuri, entre as suas Rio de Janeiro e Minas Gerais, né? Aqui está acabando de chegar em minhas mãos do meu gabinete o nosso pedido aqui do calçamento, né, da solta, indicando, solicitando rede pluvial da sua Itambacuri e Olímpica de Mirada, conforme pedido certo, em 2013, indicação CM 525, em 2013. Também aqui, solicitando indicação da rua Itambacuri, entre Rio de Janeiro, né, que fosse feito o calçamento. Esse aqui também, CM 526/2013. Então, as obras acontecem através desse documento que é feito aqui na Câmara. As pessoas nos procuram, certo? Para tal obras, que seja calçamento, seja asfaltamento, rede de esgoto, limpeza, capina, certo? Tudo que o pessoal nos pede, tapa buraco, todos que nos pedem, nós fazemos essa indicação aqui e mandamos para essa casa, para o nosso presidente Israel e também para a Prefeitura Municipal de Minas para tomar as providências. Então, nada acontece aí, uma obra, uma capina, um tapa-buraco, um nada que não passa por essa casa aqui. São pedidos de vereadores, vereadores que estão nessa casa, vereadores que trabalham para o povo, certo? Também aqui eu tenho, aproveitando o ensejo, eu tenho o pedido da rua, capina da rua, uma limpeza, né, em volta da rua do bairro, da como se diz, da região de Olaria e Tamboril, né? Também tem uma indicação nossa, que foi pedido através de alguns moradores. Fizemos a indicação nessa casa e a indicação também foi para a prefeitura. Então está acontecendo a limpeza lá entre Olaria e Tamboril. Deixo mais uma vez bem claro nessa casa. Aqui os vereadores recebem os pedidos, os vereadores vão lá, fiscalizam e fazem essa indicação à prefeitura municipal e também à casa aqui, ao nosso presidente Israel. Eles determinam para onde que vai com a secretaria. Ali, sim, as obras são feitas. Agora, fazer obra, ficar em onde a obra está acontecendo e falar que foi fulano esse cano, isso é errado. Então, primeiro, deve olhar aqui as indicações dessa casa, que sai através do CEAS, que são documentos, certo? Que esses documentos aqui é que prevalece o trabalho desses vereadores que estão dentro dessa casa aqui. Senhor presidente, também gostaria de dizer que hoje, né, estivemos ali uma reunião com a diretora Amélia, lá da Censur, né? Antes nós tivemos uma reunião lá com o Gustavo, no final de semana. E também ela foi lá na praça verificar que a praça hoje, como se encontra. A gente sabe que está na época do inverno, a praça tem muitas árvores, né? E vem caindo ali muitas folhas. E não tem funcionário da prefeitura, que seja da IMOP, para poder fazer a limpeza da praça. Então os moradores ali vêm me questionando há muito tempo, né? Pedindo que eu fizesse essa indicação, pedindo ali uma pessoa, um funcionário público, que pudesse ali fazer a limpeza da praça, né? Porque às vezes são os moradores que fazem essa limpeza. Então, eu conversei com o secretário Gustavo e ele que mandou uma equipe lá hoje para poder olhar realmente as condições da praça, até que nós podemos fazer uma reforma. Logicamente ali, eu vou ter que fazer um ofício, uma indicação, né, a pedido ali dos moradores, também até da própria prefeitura, que façam a poda das árvores, porque tem umas árvores que estão muito grandes, e com agora a reforma, a nova empresa chegando fazendo a reforma, a prefeitura já fez a própria poda. Então, quer dizer, fica o poder público fazer essa poda, que são as podas de árvore nas praças municipais de Divinópolis. Então, eu gostaria ali também, depois fazer a indicação para o secretário Gustavo, pedir sua equipe, que vá lá na Praça Padre Marim e faça lá também uma poda antes que comece a reforma da praça. Senhor presidente, também eu quero agradecer, né, as pessoas que nos procuram. Tanta gente procura a gente para tanta coisa. A gente às vezes, quando a gente é vereador, e está aí no meio do povo, às vezes está na igreja, a gente está no supermercado, está no armazém, está numa loja, está em qualquer lugar. Ah, você é o vereador? Sim. Olha, a minha rua está precisando de calçamento, a minha rua está precisando de iluminação, a minha rua está precisando de tapa buraco. Nós anotamos todos, trazendo para essa casa, certo? E aqui o nosso presidente destina a prefeitura municipal. E lá a prefeitura manda para a secretaria competente, que seja da cultura, que seja da saúde, né, que seja ali de várias outras secretarias. Então, nosso trabalho, junto com a comunidade, nós estamos fazendo, nos pede, nós fazemos indicações e mandamos. Inclusive, na área da saúde, estou indicando também lá para o posto do Planalto, com a minha emenda impositiva, um valor de R$200 mil, para que o posto de saúde possa ser reformado. Também, junto com a emenda parlamentar do deputado Eduardo Azevedo, estamos aí, uma emenda de quase R$2 milhões para que possa ser feito um posto de saúde lá no bairro LP Pereira, para atender toda aquela região. Então é isso, senhor presidente. Nós ficamos aí atentos à população, trabalhando sempre para uma Divinópolis melhor. Uma boa tarde a todos vocês que estão aqui, todos vocês que estão em casa, e fiquem com Deus.
Boa tarde. Obrigado, vereador Periquito, beleza. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Novo, vereador Breno Júnior.
Senhor presidente Israel da Farmácia, na sua pessoa, cumprimento os demais parlamentares aqui presentes em plenário, cumprimento a todas as educadoras e educadores que estão aqui no dia de hoje, na pessoa da nossa secretária municipal Andréia, recebo meu abraço, na pessoa do César, que está aqui, da Raimunda, nossa amiga, recebo então todos vocês os nossos cumprimentos e quero cumprimentar você que nos acompanha pela NET Câmara, pela TV Câmara, pelos meios de comunicação. Receba o nosso melhor boa tarde, peço licença para que nessas breves palavras da tarde de hoje nós possamos aí dar um retorno sobre o nosso mandato e as demandas confiadas a nós. E se tratando do assunto de educação, que graças a Deus eu falo com propriedade, né, Andréia? Porque sou professor também. Quero dizer e quero manifestar aqui com relação ao PL 23 de 2024, né, que votarei favorável. Para que esse projeto, não é, dessa oficina itinerante, seja efetivamente, então, uma política pública constante na educação municipal de Divinópolis, levando tanto bem, tantos benefícios, trabalhando aí com os nossos alunos, tantas capacidades que, às vezes, nós não conseguimos trabalhar dentro dos nossos conteúdos próprios. Então, fica aqui a nossa fala, o nosso parabéns, porque vocês são heróis da nossa educação. O professor que enfrenta uma sala de aula deve ser considerado um herói, porque todas as profissões da nossa sociedade passam pelas mãos do professor. Quero cumprimentar na tarde de hoje a Maria Salete, lá da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, que completa mais um ano de vida. Receba, Salete, o nosso abraço, ela também que é da área da educação. Um abraço para Maria José, lá do nosso coral Voz do Santuário, que também completa mais um ano de vida. E um abraço para o vereador Anderson. Parabéns, viu, companheiro, pelo seu aniversário, nosso parceiro na Comissão de Justiça. Que Deus possa te abençoar e te dar as capacidades necessárias para você desenvolver o seu trabalho. Amém. Quero dizer a todos, né, que está sendo realizado, segundo demanda que nós recebemos, lá no bairro Tietê, a pintura estratigráfica lá da passagem elevada de pedestres da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, que foi uma demanda que chegou até nós e nós solicitamos ao Executivo Municipal e, de fato, está sendo realizado lá através da Secretaria de Trânsito e deixo aqui a nossa palavra de agradecimento ao secretário Lucas, que se empenhou em executar lá essa passagem elevada, juntamente com os redutores de velocidade para trazer mais segurança às crianças que estudam naquela escola, aos moradores e funcionários também lá da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, lá na rua Alameda, Rio Araguaia, no bairro Tietê. Então fica aqui o nosso retorno a toda a comunidade sobre essa passagem elevada de pedestre que já começou a ser executada há alguns dias atrás. Lá no bairro Alvorada também, né, foi feito lá o Limpa Roda, na rua Ítalo Consoli, quase esquina com a rua Itamarandiba, e também em breve o secretário já nos disse que estará sendo feita então a pintura daquela localidade. E sobre as nossas emendas impositivas, né, algumas escolas municipais foram contempladas, como a Escola Municipal Dionísio Joaquim de Oliveira, no bairro Copacabana, também a Escola Municipal João Epifânio Pereira, lá no bairro Porto Velho, né, já foram entregues simbolicamente essas emendas, mas nós estamos acompanhando este processo, então, efetivamente, de pagamento de aquisição dos materiais para essas instituições, materiais permanentes, para que haja melhoria, então, na educação das nossas crianças da rede municipal de ensino. E sobre a inauguração, não é, da quadra ontem, do CEMEI Miguel Rodrigues Filho, lá no bairro Lagoa dos Mandarins, nós não pudemos comparecer, mas nós acompanhamos, não é, de perto todo o trabalho realizado através da emenda impositiva do deputado Domingos Sávio. Então fica aqui também, né, a nossa palavra de apoio constante à educação, dizer que essas melhorias nos alegram muito, porque nós vemos então avanços, né, na rede municipal de ensino e na educação das nossas crianças. Ontem, senhor presidente Israel, estive lá na rua José Martins de Oliveira, lá no bairro, lá em Santo Antônio dos Campos, né, no bairro Jardim Primavera, para atender uma solicitação lá de alguns moradores, né, de um patrulhamento e melhorias lá naquela via, que está uma situação bem lamentável.
E nós, então, encaminhamos através da nossa indicação e através do nosso ofício para a Censur, para que seja feita, então, toda ali a manutenção. Pedimos ao Leandro para que seja, então, levado lá o patrulhamento naquela região. Ali há algumas casas que estão sendo prejudicadas com tanto entulho, com tanto mato e com a situação daquela via, uma via tão importante para lá o bairro Jardim Primavera, que está dentro do distrito de Santo Antônio dos Campos, né, distrito de Ermida, e fica aqui então, né, o nosso retorno. Nós estivemos lá ontem, estamos acompanhando a tramitação dessa solicitação, para que em breve nós possamos trazer uma notícia boa para todos os moradores ali que solicitaram a nossa presença na tarde de ontem, lá no bairro Jardim Primavera, em Santo Antônio dos Campos. População, nesses dias 20, 21, 22 e 23 de junho, né, nós estaremos, então, acompanhando a visita das relíquias de Santa Terezinha do Menino Jesus à nossa diocese de Divinópolis, especificamente aqui na nossa cidade, né, através do Carmelo. Então, nós acolheremos essas relíquias lá na nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, neste sábado, dia 22, com a visita dessas relíquias lá na comunidade Santa Terezinha, no bairro Jardim das Oliveiras, e depois lá no Santuário Matriz. Então, eu quero convidar a toda a população para este momento de fé, de unidade, a participar, né? Haverá a celebração da missa às 7 horas da manhã no Carmelo, depois irá para a comunidade Santa Terezinha, onde haverá a missa lá às 9h30 da manhã, com o Monsenhor Pedro, e depois essas relíquias irão lá para o Santuário Matriz, e com a celebração da missa das 11 da manhã, presidida lá pelo Padre Luiz Fernando. Então, um momento único na história da vida da nossa diocese, na vida da nossa cidade de Divinópolis. É um momento ímpar de bênçãos e de paz, não é? Então, nós queremos acolher com muita alegria as relíquias de Santa Terezinha nesta quinta-feira e convidar a população para participar dessa programação extensa durante todos esses dias. Ela passará pela Catedral, pelo Santuário do Senhor Bom Jesus, pela Igreja São José e pela Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, bem como o Carmelo. Então, acompanhe através das nossas redes sociais a programação, também pelas redes sociais da Diocese e da Prefeitura Municipal de Divinópolis, para você se inteirar dos horários e participar desses dias tão bonitos de fé da nossa igreja particular. Quero dizer aqui sobre a rua Jacareípe, no bairro Jardim das Oliveiras, trazer aqui uma notícia muito boa, né, que foi realizada a manutenção, que foi pedida a nós há alguns dias, não é, por parte da população local. E quero deixar aqui o meu abraço ao Luiz Fernando e toda a sua família. Nós acompanhamos o antes e o depois, a situação da via, que estava assim lamentável, intransitável, com mato na rua, mato na proximidade do ponto de ônibus ali, que atende aquela comunidade, também atende os usuários da Escola Estadual Vicente Mateus. Então, nós solicitamos ao Executivo, foi realizada toda a limpeza da rua Jacareípe e adjacências, a rua do ponto de ônibus e da Jacareípe até próximo à curva do Rio Itapecerica. Então, fica aqui também o nosso retorno à população. As demandas chegam, são muitas. Nós tentamos agilizar o máximo que pudemos, solicitar, cobrar, fiscalizar, que é o nosso papel. Então, nós vamos retornando à população à medida que elas são realizadas. Então, peço, né, às pessoas que ainda não foram contempladas com as solicitações de manutenção urbana, ou seja, de qualquer natureza, que este vereador está correndo atrás, está pedindo, né? Eu também aceito as cobranças, porque o nosso papel é esse, receber as demandas e ser cobrados também, para que nós também possamos ajudar de uma maneira mais eficaz a nossa população de Divinópolis. Senhor presidente, eu quero encerrar a minha fala na tarde de hoje, desejando a todos de casa as bênçãos de Deus e mais uma vez manifestar o meu voto favorável à educação municipal.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos inscritos, convido o líder do PL, vereador José Brás.
Nobre presidente, vereador Israel da Farmácia, na qual cumprimento demais vereadores, público presente, público assistente em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Meu muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor Presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, falando de educação, né? Acho que é um dos pilares da nossa sociedade. Educação nunca podemos levar, ter olhos que educação é gasto. Educação é investimento. A gente tem que ter sempre esta visão, que cada centavo, né, investido na educação pode garantir o futuro do nosso Brasil, das nossas crianças. Em nome da Andréia, gostaria aqui de estar cumprimentando a todos os educadores e te falar, Andréia, que a nossa emenda para cobertura ali da quadra do Terra Azul, né, o Paulo já está finalizando o projeto, creio que até o final de semana ele termine esse projeto, no valor de 250 mil, a prefeitura irá complementar mais uma parte para que possamos, né, cobrir a quadra ali do Terra Azul, né, para que nossas crianças possam ali fazer seu esporte sem ter que se queimar no sol. E falo com vocês, de coração, tenho muito carinho pela educação, a gente sempre tenta colocar as nossas emendas, buscar emenda. Deixo também, falo ali do SEAI, que fiquei encantado ao visitar a escola, o carinho dos profissionais que trabalham ali, que exercem com excelência a educação. E parabéns a cada um de vocês que, né, que garantem o futuro da nossa nação. E com certeza terá nosso voto favorável hoje também no projeto. Dando sequência, senhor presidente, na fala de hoje, parte do nosso emenda também, nós enviamos, né, gostaria que o Doriel colocasse a foto, ali para o SOS do Câncer, que é uma ONG que, sem fins lucrativos, né, que lá foram com essa emenda, pôde-se adquirir suplementos alimentícios para as pessoas portadoras de câncer. A gente vê, né, o sofrimento que é para essas pessoas e muitas vezes esses alimentos são muito caros para ser adquirido, né? E a SOS faz esse trabalho magnífico, né, que é comprar esses alimentos, né, e fazer a doação para essas pessoas que estão acometidas em acompanhamento oncológico. Outro assunto, senhor presidente, recente também, que nós solicitamos em 2022 e foi entregue em Divinópolis, que é o Vacimóvel. Essa van adaptada com adaptada, né, que leva de modo extramuro, fora as unidades de saúde, as vacinas. Todas as vacinas do calendário vacinal. Recentemente ela esteve aqui na porta da Câmara Municipal. Em um curto período de tempo, né, vacinou quase 800 pessoas, praticamente 1.000 doses de vacina. Então, esse vacimóvel tem a capacidade, né, de ir nos bairros que não tenha unidade de saúde, né, da empresa, talvez o empresário que tenha sua empresa lá, os 50, 100 funcionários, e para liberar, né, para se tomar vacina na unidade, talvez perderia o dia. Então, essa van poderá, né, basta apenas o empresário solicitar, né, junto à Central de Imunização, que essa van se deslocará até a empresa, levando todas as vacinas do calendário vacinal. Ela é equipada, né, com a câmara fria, que garante a qualidade das vacinas, irá com profissional enfermeiro e com técnico de enfermagem. Né, mesmo que a pessoa não tenha o cartão de vacina, eles conseguirá, né, por meio da internet lá dos computadores, está acessando o prontuário das pessoas. Então, esse benefício que a gente conseguiu aqui desde 2022, através dessa parceria com o governo do Estado, uma verba de R$500 mil que permitiu a compra desse vacimóvel, esse benefício para a nossa população. Outro assunto, senhor presidente, que eu gostaria de estar falando aqui também, referente, né, a duas parcelas de acerto, né, que a gente tem cobrado lá do Gabriel, referente à enfermagem, né, do piso nacional da enfermagem, referente a maio e agosto. Deixo aqui para todos os profissionais de enfermagem que nós estamos em contato com o secretário lá de Fazenda, o senhor Gabriel, para que possamos, né, fazer um repasse para as instituições para que possam realizar esses pagamentos.
Outro assunto, senhor presidente. Na manhã de ontem, lá na Secretaria Municipal de Saúde, junto à Segov, tivemos a reunião da fila única e a gente assusta com os números. A gente está apurando ainda, são números estrondosos quando a gente pega de fila de espera aqui na nossa cidade. A gente hoje tem aqui praticamente 10 mil pedidos de ultrassom em fila, neuropediatria 1.300, dermatologia mais de 4 mil, oftalmologia mais de 7.500. Mas são números estrondosos. A gente tem trabalhado, já vai ser assinado essa semana, não quero adiantar ainda, um convênio no valor de 2 milhões e 300, né, para compra de consultas. E também já iniciará na nossa cidade de Divinópolis a modalidade de telemedicina para consultas já de cardiologia e neuropediatria. Só não vou adiantar ainda, na quinta-feira a gente poderá falar mais sobre esse assunto, né? Que ainda vai ser implantado ainda esta semana. Dando sequência, senhor presidente, nessa semana também estivemos ali na comunidade do Iame, junto com os produtores rurais, que nos solicitaram. A gente sempre fala isso, a gente olha, que o produtor rural, ele não pede muito. A gente teve lá apenas estrada. A gente tem uma malha de leito natural imensa na nossa cidade, que lá, essa senhora que mora lá na comunidade, que nos acompanhou, mostrando a dificuldade, que em períodos chuvosos não conseguem trazer a produção para a cidade. Tem que ficar lá, muitas vezes perde. Então a gente está solicitando, ao secretário Gustavo para que o mais breve possível tome providência lá. E outro assunto também, senhor presidente, tive com o Paulo da Cefop, lá no bairro Nova Holanda, onde a gente irá fazer também um complexo esportivo ali no bairro, fruto dessa emenda também. Tivemos com os moradores, levamos o projeto, antes da gente fazer esse complexo esportivo lá, através da emenda impositiva, discutimos com a comunidade qual seria a viabilidade, qual o melhor jeito, como que eles queriam. Então tivemos lá, junto a toda a comunidade do Nova Holanda, onde discutimos o que seria feito lá, que será feito uma quadra, uma academia ao ar livre e um campo de futebol ali para a comunidade. E para terminar, senhor presidente, nosso assunto, gostaria aqui de parabenizar a equipe lá da comunidade Buriti de futebol, que no último domingo, nos pênaltis, conseguiram se classificar para a final do campeonato rural. Deixar aqui os parabéns a todos os jogadores, que valentemente têm aí agarrado, mesmo a gente vê que tem aqui nosso amigo Anderson da academia, que defende tanto o esporte, o Ney. E falar com vocês, a gente vê, o Anderson, a dificuldade que eles enfrentam para participar de um campeonato. Falo isso porque no próximo domingo irão até a comunidade Amadeu Lacerda. É uma comunidade longe, fica mais distante, sem nenhum recurso público que possa ajudar esses atletas. Então, deixar aqui os parabéns a esses jogadores, Olha lá o técnico, o treinador lá, o Fábio Dias, o Adetes, os jogadores Adetes, o Fernandes, Canã, o Anderson Bruno Rodrigues de Melo, Bruno Henrique Viana Marçal, Cleito Fernando Gomes da Silva, Davidson Giovanni dos Santos, Edivaldo Douglas Alves, Fagner Raimundo da Silva, Felipe Henrique Pereira, Felipe Henrique Rodrigues Barros, Gabriel Alves Gonçalves, Gabriel Antero Simões, Gabriel Soares Santos, Guilherme Henrique Lima Malvino, Guilherme Santos de Oliveira, Ítalo Mendonça Batista, Jonathan Thiago Costa, João Vitor Miranda, Leonardo Rodrigues da Silva, Ludson Thiago Gomes da Silva, Luiz Felipe Ribeiro de Oliveira, Luiz Fernando Gomes da Silva, Otávio Vinícius Gonçalves Moreira, Paulo Henrique de Assis, Ramon Valério dos Santos, Raul Geraldo Alexandre, Reginaldo Felisberto da Silva Júnior, Rodrigo Rezende de Moraes, Everton Pinheiro Rocha, William Lucas Rodrigues de Melo e Zenon de Oliveira. Dá vários times, mas tem os reservas que a gente se fala. Então, meus parabéns a esses guerreiros que levaram o nome da comunidade do Buriti à semifinal do campeonato rural. E a última notícia, senhor presidente, a gente vai falar mais na próxima reunião. Gostaria que o Câmara focasse aqui, por favor. O tão sonhado ali asfalto, que é a duplicação da 494 aqui do posto policial, Divinópolis até ali na ponte do 49, esse pedaço que há anos, né, vem sofrendo por ser muito estreito, uma estrada federal e muito estreita. Então, graças ao nosso deputado federal, Domingo Sávio, esse recurso está sendo viabilizado através de sua emenda para que se possa ser alocado no PAC e realizado essa obra tão importante para a nossa cidade. Senhor presidente, agradeço a sessão da palavra, boa tarde a todos, que Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador José Brás. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, vereador Anderson da Academia.
Boa tarde, presidente, aos demais vereadores. Boa tarde, quem está nos assistindo pela Câmara Municipal, pelas redes e pelo Canal 13. Oi, meninas. Hoje eu quero vocês em silêncio, porque hoje que eu sou professor e vocês estão de castigo. Vai ter que me ouvir. Hoje vocês vão ter que me ouvir. Primeiro, presidente, eu queria pedir ao senhor que pelos projetos que estão aqui, colocasse a pauta, o 7, o projeto de lei 23/2024, que fosse feito o primeiro, porque essas meninas estão de castigo aqui desde o início da abertura da Câmara Municipal. Senhor presidente, é um prazer estar aqui novamente. Meninas, muito obrigado pelo carinho, a educação. Tenho certeza que nesse momento aqui, a minha mãe, a Sandra, que foi uma professora de educação, está com o maior prazer, com a maior alegria de lá de casa assistindo. Mãe, um beijo. Hoje tem um projeto aí pela educação. Ó. Bem, primeiro pronunciamento que eu quero dar aqui hoje, senhor presidente, é sobre lá o bairro São Luís, que Deus, que quando eu tentei entrar como vereador, né, como pré-candidato em 2020 como vereador, e depois como vereador entrando no lugar do grande deputado estadual Eduardo Azevedo, através das nossas reuniões, hoje lá, né, graças a hoje, era uma pessoa que morava lá e hoje é meu assessor, Atur, né, que onde morava, era um morador de lá e tinha uma demanda muito grande, que era o calçamento da rua Beira Alta. Então agora já está fazendo o patrulhamento lá. Nós levamos o prefeito para, né, fazer a fiscalização e comprovar que esse vereador aqui não está de brincadeira, não. E esses 2 anos que ele está aqui na casa, ele quer tentar fazer a diferença, trabalhando com ética, transparência, que é o meu papel. Isso vem de educação. Falando nisso, tem aí, eu acabei de ouvir aqui também aos Hebrais, é um também que levanta a bandeira, e eu tenho, Deus, no início do meu ano, a comunidade Lava Pés, Rua Grande, Cacoco de Cima, Cacoco de Baixo, e AME, os patrulhamentos lá e as necessidades das pontes e outros mais. Então tá lá já, pessoal do IAME, hoje nós tivemos uma reunião com a Janete, ouvi as demandas de lá e algumas coisas que estavam pendentes. Pode ter certeza, já falei de novo, enquanto eu estiver aqui, essas pessoas que me pediu esse carinho, eu vou estar lutando até dia 31 de dezembro para poder ajudar a comunidade, porque a gente sabe a necessidade que eles têm de ir e vir, trazer as verduras boas para a nossa cidade, trazer os queijos para a nossa cidade, trazer o leite para a nossa cidade, eles precisam desse carinho. Se dependesse desse vereador, que ele não só levanta a bandeira do esporte, não. Ele levanta também a bandeira da educação, da pavimentação, da segurança. E falar em pavimentação, tem alguém aqui do bairro Cidinho? Levanta a mão. Uma? Não, acredito, só uma. Duas? Opa! Então vou dar uma notícia muito boa. Um grande plano de mobilidade vai acontecer no bairro Cidil, através desse vereador aqui, juntamente com o executivo e o nosso senador Cleitinho Eduardo Azevedo. Mas, fica sentadinhas aí, aguarde, que vem muita coisa para aquele lugar ali. E é o meu bairro, onde Deus de... Ah, falaram aqui que é meu aniversário, né? Obrigado aí ao Breno, né, vereador que teve um olhar para mim aqui. Eu acho que isso é muito importante, como uma pessoa, e dar os parabéns. Hoje, dia 18 de junho, sou de gêmeos, tripolar, uma hora está rindo, uma hora está calado, mas eu sou de uma pessoa muito boa, e de uma pessoa que quer ajudar muito. E aí, falar em querer ajudar muito, eu tive a oportunidade de estar como vereador e sentar com essa moça. Câmara, vira lá para essas meninas bonitas que estão aí, por favor. André, fica de pé, por favor. É, lógico. Você é a líder de todas aí. Pessoal, aqui não tem puxar saco, não. Eu tenho certeza que vocês também não puxam saco dela. Vamos falar que essa educação não está mudada. E aí, eu falo também que eu sou um professor de educação física. Trabalho numa escola particular. O meu sonho era trabalhar numa escola estadual. Mas, tudo é destino de Deus. Na hora que eu estava querendo trabalhar em escola estadual, pode sentar, vai ficar de castigo. Meu sonho era trabalhar em escola estadual e poder contribuir como professor também de artes marciais, como professor de educação física, porque nós temos uma vantagem como professor de educação física, o carinho pelas crianças e o contato. Mas, vocês, eu tive a oportunidade de sentar com a Andréia, e aí a Andréia, eu sentei e falei assim, Andréia, o que eu posso fazer com essa primeira emenda impositiva nossa, primeira emenda impositiva desse vereador aqui, o que eu posso fazer pela educação? Que senão minha mãe ainda vai puxar minha orelha em casa. Bem, a Andréia falou assim, ah, tem escola sim, escola sim, escola sim, escola sim. Aí eu falei assim, sentei com o Cléo, meu assessor, aqui vamos ver aonde poucos vereadores ou aonde que os vereadores ainda não pôde ter a oportunidade de poder contribuir. Porque cada vereador aqui já tem uma sua escola amada, né? Que a gente tem que respeitar isso, né? Já tem escolas que tem as comunidades que tem uma carência. Algumas, o projeto, algumas emendas minhas deram certo, outros não, mas eu tenho certeza que todos os diretores entendem a situação juntamente com essa mulher competente, que além de amiga de infância do Colégio São Francisco, é hoje, faz parte da secretaria. Então, me fala. Aí ela falou assim para mim, Anos, tem um projeto que pode acabar. Aí você mexeu comigo. Acabar como assim? É um projeto que não tem lei. É um projeto que se não tiver grana, porque sabe por quê, Anos? Elas tiram o dinheiro do seu próprio bolso para fazer isso aqui, ó. Só para entender os vereadores, essas meninas trabalharam ontem à noite para estar aqui hoje. Sabe o que se chama isso? Dedicação, amor à educação. Então fica aqui assim até comovido e falar assim, Andréia, o que, que eu posso fazer, Anos? Ajuda com uma emenda positiva, senão isso vai acabar. Aí, não estou falando aqui pelo dinheiro, mas nós colocamos o único vereador, com o maior carinho, o maior prazer falar isso, o único não, né? O vereador que pôde fazer isso, para não deixar acabar esse ano, foi uma emenda positiva de 67 mil, mais ou menos, para fazer vocês continuar a fazer um trabalho que nem o esporte faz. Educar, criar, ser uma pessoa humana, ser criativo, dar a oportunidade deles criarem o que eles acharem melhor. Nós, vocês, esses professores, com mais proximidade, não só como professor, como psicólogo, como psiquiatra, como um amigo, como uma mãe, a essa educação, a esse projeto. E agora, fico muito feliz de eu chegar ali agora, colocar sim nesse projeto e fazer que esse projeto jamais possa acabar. Eu deixei para vocês a minha última fala aqui, para agradecer a oportunidade de vocês e acreditar não só nesse vereador, mas em todos os vereadores que preocupam com a educação. E se depender de mim, até dia 31 de junho, de junho não, né? De dezembro, até dia 31 de dezembro, esse vereador aqui, o que puder fazer pela educação, pode ter certeza. Tamo junto! Beijo, seu presidente, agradecimento a essas meninas aí, ó, maravilhosas. Obrigado e uma boa tarde a todos. Ah, peraí, o presidente, peraí. Eu posso falar mais um pouquinho, não posso? Posso? Posso, meninos? Vocês deixam? Eu tenho 9 minutos, achei que tinha acabado, falei, acho que eu falei demais. Deixa eu só falar uma coisa aqui. Falar em educação. Olha aqui, meninas, não sei se vocês estão sabendo. É uma coisa que eu briguei muito tempo. Cameraman! Não é você não, né, canarinho? Olha aqui. É o nosso DTC, que muitos de vocês educadores também chegou a trabalhar nessa área aqui, né? Chegou a praticar ou dar aula no DTC, não foi? Bem, eu esperei um momento, né? Nós brigamos muito, desde o início, sobre aquilo. Né? Flávio Marbre lutando também lá contra, né, a dengue. E hoje, a nossa vice-prefeita anuncia que o DTC vai ser um complexo esportivo para a nossa entidade, para nosso município. Então, fico muito feliz ouvir aqui os vereadores aqui com vários complexos esportivos. Eu não sei se é porque o vereador hoje, Anderson da Academia, está aqui levantando também essa bandeira do esporte e colocou um pequeno start, que é a importância da educação e esporte na vida das pessoas, salva vidas. Então, por isso que eu presto muito ao esporte, porque esporte é saúde. E cuide da saúde para não ficar lá naquela UPA lá, porque eu também faço parte desse grupo e eu não quero estar lá na UPA não. Deus vai abençoar a todos. Pratique esporte, pratique educação. Beijo!
Obrigado, vereador Anderson da Academia. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra, o nobre edil vereador Ademir Silva.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, você de casa que está nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, pessoal da educação que está aqui hoje na nossa casa, brilhantando a nossa casa, secretária Andréia. Quando o projeto é bom, todo mundo vem cá e fala. Então é muito importante que todos nós estejamos imbuídos em aprovar esse projeto de hoje. Eu tive o cuidado de ir lá no Google e pesquisar o que era lúdico. Aí eu gostaria de deixar para vocês de casa o que significa lúdico. Lúdico é uma metodologia pedagógica que ensina brincando e não tem cobrança, tornando a aprendizagem significativa e de qualidade. Tanto os jogos como as brincadeiras proporcionam na educação infantil desenvolvimento físico, mental e intelectual. Então, um projeto desse, gente, é um projeto que a gente tem que deixar para a eternidade. Não é para esse governo, para o próximo, não. É para sempre aqui na nossa cidade. Nós vamos tratar das nossas criancinhas, pessoas pequenas, e que precisam e que têm a sua formação iniciada por vocês aí, que são os professores, que estão aí na luta do dia a dia. Então, André, eu gostaria de deixar aqui hoje o parabéns pelo projeto, e também deixar aqui, depois, se você quiser passar no meu gabinete, se não quiser conversar comigo, pode conversar com os meus assessores, deixar aqui parte da minha emenda impositiva para a gente implementar esse projeto aí cada vez mais forte, tá bom? Seu presidente, hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante. E antes que o prefeito vá para a rede social falar que é mentira, como ele fez, quando eu falei que ia cobrar de IPTU de galinheiro, quando eu falei que ia cobrar IPTU de casinha de cachorro, primeira coisa que ele fez foi ir para a rede social, para o rádio, para a TV, falar que o vereador era mentiroso. Então eu vou contar aqui para o Divinopolitano o que está prestes a acontecer aqui na nossa cidade, novamente. Então, pessoal, às vezes quando a gente vê as manifestações acontecer lá do outro lado da cidade, a gente pensa, não vou apoiar não, vou ficar tranquilo aqui do meu lado, vou ficar aqui na minha casa, não vou nessa manifestação não, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é? Aí eu vou mostrar para você, Divinopolitano, que você tem a ver também. Vai mexer no seu bolso, sabe por quê? Vamos lá, vamos devagarzinho aqui. Eu vou fazer uma pergunta para vocês meio irônica. Alguém aqui gosta de pagar mais caro a conta de água? Ou melhor, alguém gostaria que Divinópolis começasse a importar lixo de outros municípios, trazer lixo de outros municípios para cá? E se eu dissesse que a nossa cidade está prestes a fazer os dois ao mesmo tempo? Sim, é isso mesmo. Nossa querida Divinópolis não só vai receber lixo de quase 600 pessoas de outras localidades, 32 municípios, como também vai fazer pagar mais cara a conta de água por este privilégio.
Parece uma piada, mas infelizmente é a dura realidade que estamos enfrentando aqui. Aí eu fui lá na minha casa, peguei minha continha de água desse mês, aí eu fui perceber. Aí eu olhei lá, consumo em abril de 2024, 15 mil litros de água. Aí eu vi, transformei 15 mil litros de água em metros cúbicos, aí eu encontrei 15 metros cúbicos. Sabe quanto que vai aumentar a minha conta, gente? R$58,20. O prefeito está criando uma nova taxinha aí para você pagar junto aí na conta de água. R$3,88 para fazer a concessão do lixo, para fazer a acomodação do lixo lá do outro lado da cidade, juntamente com o lixão. É brincadeira. A Prefeitura de Divinópolis, ao ingressar ao CIAS, Consórcio Intermunicipal Multifacetário do Centro-Oeste de Minas, tomou decisões que nos colocam nessa posição desconfortável. O CIAS foi criado para encontrar uma solução coletiva para a destinação dos resíduos sólidos dos municípios da nossa região. E adivinhe quem foi escolhido como centro das operações? Divinópolis. Oh, que beleza! Divinópolis ganhou o prêmio. Vamos trazer lixo de 32 cidades e socar aqui na nossa cidade de qualquer jeito. Vamos começar a importar o lixo de quase 600 mil pessoas de diversos municípios, 32. E em outras palavras, além de termos que lidar com o nosso próprio lixo, que é a obrigação do município cuidar do seu próprio lixo, agora vamos começar e aumentar consideravelmente nosso novo depósito de lixo, que está supersaturado o atual. Mas não para por aí. A prefeitura desapropriou um terreno de uma família sem realizar o pagamento devido e já anunciou as obras, sem licenciamento ambiental necessário. É isso mesmo que vocês ouviram. Além de importarmos lixo, estamos cometendo um crime ambiental. Essa é a administração que deveria cuidar e proteger nossos interesses, e por meio, e nós, também o nosso meio ambiente, estamos levando essa denúncia, essa grave denúncia de irregularidade ao MP, mas nós não nos podemos parar para aí. Nós precisamos nos indignar e agir. Nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar quietos, gente. É uma coisa que vai impactar não só a região sudeste, mas toda Divinópolis. O seu bolso aí de casa vai sair R$3,88 por cada metro cúbico de água que você utilizar. E quem paga tudo isso? Nós, os cidadãos de Divinópolis. A conta de água de cada residência terá um acréscimo extra de R$3,88 por metro cúbico de água consumido. Para uma casa comum que consome cerca de 16 mil litros cúbicos, a água por mês, isso significa um aumento, como eu disse lá da minha casa, mais ou menos R$58,22. Então, além de pagarmos por um esgoto que não temos, que também não é tratado, pagaremos para trazer lixo de outras cidades. É isso mesmo que queremos para a nossa cidade? E o impacto não se limita às nossas contas diárias. Pensem nos moradores daquela região sudeste que estão lá, terão suas propriedades desvalorizadas. Quem vai querer morar perto de um lixão? Importa lixo de outras cidades? Em vez de termos nossos imóveis valorizados, estamos criando um ambiente insalubre e desvalorizado. Essa é a administração que promete desenvolvimento, mas chega à degradação. Infelizmente, uma administração que prometeu uma gestão de fora para dentro, as regiões mais periféricas do nosso município estão ganhando, gente, é lixo. As regiões mais periféricas do nosso município estão ganhando lixo. Divinópolis precisa de investimento em saúde, mais médicos, mais leitos hospitalares, para melhorar a qualidade de vida de seus habitantes. E em vez disso, a administração atual é focada em trazer mais lixo para a nossa cidade e aumentar as contas de água dos nossos moradores. Eu acho que o prefeito nosso devia ter uma
uma consultoria com o Diego Espino, viu? O Diego Espino deixou de ser vereador aqui, foi lá para Patos de Minas, a conta de água lá baixou 15 reais. Prefeito, procure seu amigo lá, Diego Espino, para ele explicar para o senhor como é que é. 15% que abaixou a conta de água lá em Patos de Minas. Pergunta a ele como é que funciona. É uma inversão de prioridades que desafia qualquer lógica e desrespeita a nossa população. Diante de tudo isso, gente, os divinopolitanos, nós precisamos nos mobilizarmos para exigir transparência, justiça e que as verdadeiras necessidades de Divinópolis sejam prioridades. Não podemos permitir que a nossa cidade se torne um depósito de lixo cada vez maior. São 32 cidades que vão depositar aqui na nossa cidade. E de forma irregular, sem licença ambiental, de forma irregular estão fazendo desaterro, de forma irregular estão amontoando lixos sem a devida licença ambiental na SUPRAM e nem em outra secretaria. Vamos unir, Divinópolis. Vamos nos unir para que o respeito ao cidadão se priorize nas suas verdadeiras necessidades. A nossa cidade merece mais. E nós, como cidadãos, temos o dever de exigir isso. Não podemos deixar que a ganância e a má administração comprometam o futuro da nossa cidade. Sabe por que eu falo isso, gente? Porque no dia que começou a cobrar esgoto aí sem tratamento, todo mundo se calou na gestão de Vladimir Azevedo. Todo mundo ficou quietinho e caladinho. Hoje eu estou falando aqui, ó, para sua conta não ser aumentada. Se vocês não me ajudarem, daqui uns dias tem aumento aí no seu bolso.
Obrigado, vereador Ademir Silva. Ademir Silva. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do PV, vereador Rodson Duzé Milton.
Caro presidente Israel da Farmácia, eu cumprimento os demais colegas vereadores, público que nos visitam na pessoa da Lelê, grande amiga, parceira. Gostaria de cumprimentar todos os professores no plenário, pessoas que nos acompanham na TV Câmara, nossa boa tarde. Senhor presidente, senhores, ontem nós tivemos uma tarde histórica, alegre, um momento importante para a comunidade Lagoa dos Mandarins, de um sonho que iniciou há 10 anos atrás, a procura de recursos para poder colocar ali políticas públicas voltadas não só para a educação, mas também para o esporte, e com a presença de alguns colegas, como o Ney, nosso presidente da Comissão de Educação, Anderson, da academia, e ali nós pudemos passar aquela tarde ali para entregar uma obra importante, uma obra que nós iniciamos lá atrás, pedindo ao deputado federal Domingos Sávio recursos para poder fazer aquela quadra esportiva agregada ao CMEI Miguel Rodrigues, para que as crianças pudessem ali utilizar aquele espaço para fazer todas as atividades junto com a escola e na parte noturna e os finais de semana, que sirva a comunidade. E graças a Deus, o equipamento concluído. Promessa feita, promessa cumprida. Obrigado, deputado federal Domingos Sávio. Obrigado, prefeito. Obrigado, Paulo, por ter desenvolvido o projeto junto à Andréia, da Secretaria de Educação, para que andasse o mais rápido possível. E graças a Deus, entregou uma quadra muito bem feita, uma quadra que vai trazer muita alegria para aquela comunidade. Graças a Deus. Essa acabou. Vamos correr agora de outras melhorias. Quem sabe agora o futuro próximo, é o próximo agora que nós queremos trabalhar, é o posto de saúde que precisa para a comunidade de Lagoa dos Mandarins e região. Termina um ciclo, começa outro e vamos continuar nosso trabalho. Fiquei feliz também da emenda impositiva que nós colocamos para que a prefeitura pudesse colocar ali a academia ao ar livre, a utilidade da comunidade Lagoa dos Mandarins, e foi instalado, está entregue, está pronto também, já está concluído. Fico feliz e gostaria de agradecer o pessoal da prefeitura, ficou até tarde da noite para poder colocar a tempo e a hora na comemoração da inauguração da quadra. Senhores, fico feliz de ajudar tanto a IES como na educação. Recurso também que está chegando agora no valor de 215 mil com a deputada Lohana França, que nós conseguimos, com a emenda nossa de 35 mil reais para complementar a cobertura da quadra do CMEI São Sebastião, que já é um projeto já concluído, o Estado já finalizou, recurso chegando agora na conta, E quem sabe esse ano ainda começa os trabalhos da empreiteira para poder cobrir a quadra. Também com recursos nós conseguimos emendas impositivas para a escola CMEI lá de São Sebastião para compra de equipamentos que precisa e necessário. E assim nós já firmamos já com a diretora para poder fazer todos os orçamentos que nós vamos conseguir concluir para a próxima etapa agora desse ano. As emendas impositivas serão asseguradas para comprar equipamentos tecnológicos para poder dar mais qualidade de serviço aos nossos professores e conversantes da escola de CMEI São Sebastião. Também fiquei feliz de ver, fiscalizar as obras do CETEP, do passeio, que estava precisando e muito, deixando a acessibilidade muito a desejar. E a emenda impositiva que nós destinamos para o CETEP também está sendo concluída. Agradeço àquele pela confiança e pode contar com a gente. Vamos tentar ajudar mais um pouquinho para a próxima. Também, lá no ADAP, foi pago as emendas para a creche da ADAP Pequeno Príncipe, que vai ajudar e muito naquela parte administrativa. Fico feliz, Adriano, que chegou em tempo, em boas horas, para poder concluir o trabalho tão belo que vocês fazem. Obrigado pela confiança, estamos juntos e vamos continuar a parceria. Como também, agora nós tivemos a notícia maravilhosa do Ministério da Educação, um sonho antigo do Darcy Ribeiro, que nós levantamos essa bandeira, vocês são testemunhas disso, desde o início não desanimamos, estamos trabalhando, correndo atrás, idas e vindas em Brasília, em Belo Horizonte, ao gabinete também, deputado Domingos, e outras pessoas que estão imbuídas, agradecer a equipe da Andréia, nossa secretária de Educação, que conseguiu concluir todo o projeto, toda a parte burocrática, administrativa, cadastrada no Ministério, está lá pronto e agora só a conclusão para que o MEC faça o pagamento no valor de R$3.887.000 para a construção do CMEI Darcy Ribeiro há mais de 20 anos, que espera ansioso. Fico feliz de ter levantado essa bandeira e conseguir, né, essa tão esperada obra pela comunidade do Niterói e pela toda aquela corpo docente do Darcy Ribeiro, que hoje está instalado dentro de São Vicente, de uma forma até um pouco adaptada e precária. Nós sabemos do esforço conjunto que eles estão para tentar fazer um ensino de qualidade dentro das ferramentas que tem. Obrigado, Mônica, e agradeço a todos os professores pela confiança. Estou muito feliz e otimista, que foi um passo importante, um passo que será concluído, se Deus quiser, esse ano, com a assinatura desse convênio. Eu fico feliz de fazer parte dessa história. Fico feliz também de concluir uma emenda para colocarmos na Escola Estadual Joelim Rabelo, da emenda que nós pedimos da Lohana França, no valor de R$300.000, para a reforma de ampliação e estrutural do Joelim Rabelo. Uma escola estadual, mas eu tenho um carinho muito grande por ela, e através da emenda da deputada estadual Lohana França, vai ser concluída. Isso é poucos e várias outras emendas, como lá no Candelária, Jardins Oliveiras, como CMEI, de outras comunidades, como a dona Dalva, Maria Dalva, que nós estamos tentando trabalhar e tentando trazer mais alento, mais estrutura, o máximo possível. E dentro da educação não é gasto, é investimento, e nós vamos fazer o que nós achamos que é muito pertinente, chegar às políticas públicas, principalmente da educação, e nós vamos continuar dentro disso, trabalhando firmemente, se Deus quiser, enquanto tiver saúde e proposta a trabalhar. Senhores, aquela audiência pública que nós provocamos aqui, iniciada dentro do meu gabinete, senhores abraçaram, fizemos a audiência pública e unanimemente a população falou não para a CEMIG na instalação das placas fotovoltaicas no espelho d'água da barragem aqui do lado das Roseiras, do nosso lado de Divinópolis, a barragem Cajuru, aquele patrimônio que nós temos, um grande polo turístico que pode ser muito bem estruturado para que a população tenha acesso de uma forma digna, confortável e segura. Um sonho que pode acabar com a instalação das placas fotovoltaicas na lâmina d'água da barragem. Isso nós não concordamos, porque nós temos outros caminhos, como a instalação na parte terrestre da cidade. Como o empresário Marcelo Notini se propôs doar parte do seu terreno para que seja instalado, em vez da lâmina d'água, dentro do seu terreno, sem trazer nenhum prejuízo para a CEMIG e principalmente para a população de Napolitana, que é o único acesso que nós temos público, é ali no Lago das Roseiras. E deu fruto, veio desdobramento que levou essa audiência pública dentro da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, e ali nós tivemos um outro não para a CEMIG, e fomos categoricamente e com dentro de projetos do Poder Legislativo Estadual, nós conseguimos uma liminar suspendendo a instalação das placas fotovoltaicas em nossa cidade. Isso seria um prejuízo, mas um presente de grego do nosso governador Zema, que nada fez para Divinópolis, nada trouxe para Divinópolis. A nossa 050 hoje para ser duplicada, nada. O nosso hospital regional hoje para ser terminado, nenhum prego tem. Todas as melhorias que foram feitas em Divinópolis, através de emendas impositivas de deputados, senadores, mas nenhum centavo do governo do Estado para que nós possamos aqui avançar a nossa cidade. E o nosso governador colocando aqui em Divinópolis para poder tirar o acesso da população à barragem do Lago das Roseiras, querendo instalar as placas fotovoltaicas. Graças a Deus que a justiça está em cima, um passo importante, ganhamos a batalha, mas nós não ganhamos ainda a guerra, estaremos atentos e vamos provocar um projeto especial, colocando a lâmina d'água com um projeto de área especial, para que nós possamos recorrer na justiça e ali assegurar o direito do divinopolitano ter acesso à água, um meio que nós temos de área de prazer cultural, prazer que nós temos de esportivo, um lugar que pode ser explorado turisticamente e não fazer isso que estão querendo fazer. Porque a instalação da placa fotovoltaica vai ter uma área de isolamento de mais de 1,5 km depois da instalação da placa fotovoltaica. Isso cobrirá toda a parte territorial do lado de Divinópolis. Por que que não coloca isso em outro espaço? Mas o prefeito de Carmo Cajuru ainda insiste em ser parceiro da CEMIG, tirando a carga elétrica que vai ser captada pela placa fotovoltaica para a sua cidade e nada para Divinópolis. O que nós não estamos preocupados não é com isso, porque nós temos tecnologia, parte terrestre para ser colocada. Por que não pode fazer uma parte territorial? Se o empresário Marcelo está doando o terreno por conta da instalação, tem alguma coisa errada que não é possível uma coisa dessa. Então nós temos que ter nosso prestígio político gritar na orelha do Zema. Falar que não. Senhor senador Cleitinho, em cima do Zema, por gentileza, deputado Eduardo Azevedo, em cima do Zema, Lohana França, também em cima do Zema. Senhor deputado federal, Domingos Sávio, se nossa representatividade política não pode fazer isso pela nossa cidade, quem vai fazer por nós? É um ato político. E se nós temos esse prestígio de ter um senador, um deputado federal e dois estadual, prefeito da base do governo, que é do partido dele, tem moral para isso. Não vamos deixar esse turismo nosso acabar. Não vamos deixar esse polo que pode ser empreendido. Né? E dessa forma nós queremos, é isso, empreender. E a nova notícia boa para o Lago das Roseiras, que foi feito agora, todo o processo de aprovação da Caixa Econômica Federal, com o valor de R$1.100.000 para o término do calçadão e também do calçamento em torno da orla. Já foram feitas a troca da iluminação por LED, está sendo feito todo o patrulhamento, toda a roça em volta da orla, para que nossa população tenha acesso a um lugar limpo, digno, confortável e seguro, e que nós queremos. E assim nós vamos continuar trabalhando no sentido de valorizar aquele espaço, priorizar nossa população, porque agora até ônibus em dois horários nós temos agora para levar. Vamos estar atentos e vamos continuar trabalhando para a nossa população, que aquilo ali é nosso. E nós não podemos permitir que a CEMIG, de uma forma capitalista, venha de goela abaixo a população querer dos seus méritos e não aceitamos da forma que estão sendo colocados. Senhor presidente, é o que eu tinha para pronunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado. Lembrando, senhor presidente, que o nosso voto hoje do projeto 023... ele é favorável porque nós acreditamos no trabalho que essas meninas fazem dentro do nosso CME, nossa escola, e é um projeto que nós devemos votar unanimemente porque é um projeto fantástico. Parabéns e obrigado pelo trabalho de vocês, viu, meninas?
Obrigado, vereador Rodson do Zé Milton. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Republicanos, o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa, imprensa, profissionais da educação, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial o companheiro de partido aqui do Republicanos pelo seu aniversário hoje, Anderson da Academia, e registrar que hoje, dia 18 de junho também, é aniversário do meu pai, José Tarzan. Minha inspiração, meu exemplo. Pai, que Deus te abençoe sempre e te dê muitos anos de vida. Senhor presidente, quero registrar aqui e manifestar meu voto favorável ao projeto que institui o programa Oficina Itinerante como política pública de Estado.
Senhor presidente, eu tenho muito orgulho de falar, já mencionei nessa tribuna, que meu filho, João Gabriel, estuda no CEMEI José Cristóvão, no bairro Interlagos, né, lá no CSU. E a cada dia a gente vê, né, o avanço dele, o desenvolvimento dele, que para os pais isso é muito gratificante. Deixar os filhos na escola e saber que eles estão em boas mãos, que eles estão aprendendo, avançando a cada dia. Então, essa oficina itinerante, no caso lá da escola do meu filho, é realizada na sexta-feira, e toda sexta-feira ele chega contando uma história, ele chega com um material que foi feito lá com esse trabalho. Então, é de coração que eu quero manifestar meu voto favorável, e vocês podem contar com o meu apoio aqui, porque eu conheço de perto esse trabalho que vocês vêm fazendo e que dá muito resultado, que é no desenvolvimento de cada criança. E aqui, lembrando, né, que investir em educação é investir no futuro. Nós estamos vendo aí. Deixa eu ver, levanta por gentileza. Bacana. Nós, assim, né, Deus está me dando a oportunidade de poder, junto com a secretária Andréia, nós estamos trabalhando para garantir um recurso para a escola Professor Bahia, para construir o refeitório, né, e a agilidade. Todo orçamento que a gente pede até CEMED, num tempo recorde, né, já encaminha para a gente dar andamento para garantir esse recurso. Então, na escola, no CEMED José Cristóvão também, a gente vai garantir o recurso para cobrir a quadra, né, para eles poderem fazer atividades lá fora, durante a chuva, também quando tiver de sol. E a escola municipal Bom Pastor, que também está na nossa cota aqui. Porque, igual eu falei, investir em educação é investir no futuro. Senhor presidente, hoje eu ouvi atentamente aqui o Capitão América falando de um caso de um paciente da UPA que foi transferido para um outro município, e quando chega no hospital de outro município, a família e o paciente têm uma resposta que o hospital não faz o procedimento. São assuntos cotidianos que se repetem a cada vez mais. Então quero comunicar ao capitão aqui, se ele quiser junto comigo participar de um estudo que eu estou fazendo para apresentar um projeto onde obriga a UPA, em cada trimestre, mandar um relatório para a comissão de saúde aqui dessa casa, informando quantos pacientes de Divinópolis foi para outro município, qual procedimento ele foi fazer e se o hospital faz esse procedimento. Porque assim vai facilitar a nossa fiscalização. O povo divinopolitano já sofre. Nós temos aqui um dos melhores hospitais, um hospital que é referência aqui no nosso município, e ver pacientes de Divinópolis viajando 100, 200 quilômetros para poder fazer procedimento em outro município. Então fica aqui, nós estamos já finalizando esse estudo para apresentar esse projeto para ajudar na fiscalização desses casos que vem acontecendo cada vez mais aqui em Divinópolis. Senhor presidente, no domingo eu estive na manifestação da comunidade do Córrego da Divisa, comunidade Santo Agostinho, e para falar sobre o aterro sanitário aqui do nosso município. Eu trouxe essa casa, o descaso, o chorume escorrendo a céu aberto, o lixo a céu aberto, alguns dias atrás, e essa comunidade recebeu a notícia que o aterro será transferido a pouco mais de 500 metros do local onde se encontra hoje. E qual que é o medo dessa comunidade? O medo de afetar novamente outros terrenos ali perto. Todos que têm terreno ali perto são fazendeiros que já perderam gado por beber da água que está contaminada. São moradores que compram água mineral porque tem laudos da cisterna que estão contaminadas. E agora, uma notícia que assusta esses moradores é que Divinópolis entrou num consórcio com mais 32 cidades e vai receber o lixo dessa cidade para construir um novo aterro sanitário. Então, diante dessa situação, eu, como presidente da Comissão de Direitos Humanos, estou solicitando, vou fazer um requerimento à Vossa Excelência, pedindo uma audiência pública, porque a comunidade tem que ser ouvida. Promotor do meio ambiente vai ser convidado para poder falar sobre esse assunto. Controlador do município, pessoas técnicas do executivo, para vir a essa casa e explicar o que de fato eles querem fazer ali, o que, que vai acontecer ali com o aterro sanitário. Então isso é muito importante, porque falar de aterro é uma fala difícil. Vai tirar dali e vai levar para onde? Quem quer um aterro em frente à sua casa? Mas é um assunto que o executivo tem que encarar, conversar com a comunidade, ver os relatos que eles estão passando lá há 40 anos. Igual eu trouxe aqui, várias fotos de urubu, lixo a céu aberto, isso ninguém quer. Nós precisamos tomar uma solução. Então o caminho, senhor presidente, com esse requerimento, é solicitar uma audiência pública para esses moradores ter a oportunidade de vir aqui nessa casa e relatar o problema de cada um, a insegurança, o medo que cada um está vivendo ali com essa notícia de Divinópolis, que produz 180 toneladas de lixo diário, poder trazer mais 32 cidades para descartar o lixo aqui em Divinópolis. Então, a gente recebe essa notícia assustado e a população merece transparência e saber o que está acontecendo, quais são os passos que a prefeitura vão dar para poder resolver o problema do aterro sanitário. E aqui, senhor presidente, até para não estender muito, mas é uma coisa que eu não posso deixar de falar, mais uma vez eu quero trazer aqui problemas com a insegurança no trânsito de Divinópolis. Moradores aqui da rua Bom Sucesso estão encaminhando mensagens toda semana dizendo, preocupado com a situação da rua Bom Sucesso ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Entrei em contato com o prefeito, ele falou que parece que já tem no orçamento para construir um redutor de velocidade ali nessa via, mas ainda é muito pouco. Moradores têm dificuldade de tirar carro da garagem, horário de pico, idosos atravessar a rua. Então, estou chamando a atenção aqui do Lucas, que é o secretário de trânsito, para que possamos achar um caminho e colocar redutor de velocidade antes que aconteça acidente mais grave. Até semana passada, moradores me encaminharam fotos de outro acidente que aconteceu ali na Bom Sucesso, quase esquina com a Maria Joaquina. Então, assim, toda semana eles encaminham foto e vídeo de acidente que acontece ali. Não podemos esperar morrer gente apontar a perna para que possa, a prefeitura possa resolver esse problema. E não só na Bom Sucesso, quero registrar aqui moradores também da Rua Bolívia, esquina com a Avenida do Aço, mostrando que ali também está acontecendo acidente com frequência, perto da escola Antônio da Costa Pereira. Então, nós precisamos, junto com a CETRANS, resolver essas pequenas coisas. Para a prefeitura, para a CETRANS, colocar o redutor de velocidade não é bicho de sete cabeças. Não é obra eleitoral, é coisa que vai resolver e, às vezes, até salvar vidas. Nós temos aqui um vídeo recentemente também na Avenida Ayrton Senna, quase esquina com a Barcelona, Avenida Ayrton Senna com a José Teodoro. Então, a Ayrton Senna virou um corredor comercial, onde pessoas também fazem caminhada. Então são vários idosos ali atravessando a rua e não existe uma faixa de pedestre da Igreja São Vicente de Paulo até lá no Novo Paraíso, lá no Marisa Pardini, até lá no São Bento. Então, senhor presidente, fica aqui essa crítica, já encaminhei ofício, requerimento, indicações e até hoje nós não tivemos a devida resposta para resolver o problema dessa situação. Mas vou continuar cobrando aqui nessa casa e mais uma vez agradecer aos profissionais da educação. Pode contar com o meu voto favorável. Muito obrigado.
Obrigado. Obrigado, vereador César Tarzan. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Republicanos, o vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, povo que acompanha nesta tarde de hoje. Aqui hoje eu quero iniciar minha fala falando desse projeto de lei EM023/2024, institui programa Oficina Itinerante. Tem que dar continuidade a um trabalho desse, né, senhor presidente? Não poderia aqui dimensionar o nome do presidente da Comissão de Educação, Neiburg, juntamente com o Anderson também, eu que faço parte dessa comissão tão importante, terá meu voto favorável. E aqui, cameraman, foca ali, por favor, a imagem lá. Para vocês verem o tanto que é importante cada um de vocês nessa casa. A união faz a força. Cameraman, foca bem aí para mim, na secretária Andréia. Essa sim merece palmas de pé. Grande secretária. Nós passamos nessa casa, juntamente com vocês, professores também, da área de ensino aí, por momentos difíceis. Mas tudo é no tempo de Deus. E graças a Deus, depois da tempestade, vem os tempos bons, né, secretária? Te parabenizo sempre, continua firme, que Deus é contigo, com todos vocês aí, que luta por uma educação melhor. Senhor presidente, também quero aqui mandar um abraço para o meu nobre vereador, Anderson da Academia. Hoje está ficando um pouquinho mais novo, né, Anderson? Que o senhor possa conceder muitas bênçãos na sua vida. Conte comigo sempre, somos parceiros. Nossa Senhora descubra o comando sagrado, abre portas na sua caminhada, meu amigo. Também mando um abraço, senhor presidente, Gilberto José Teixeira, sua esposa Ana Lúcia, lá da Rua Bahia, que está nos acompanhando no nosso pronunciamento, pai da Luciana. Senhor presidente, agora tem mais de Dorel, por favor, lá do bairro Geraldo Pereira, toda a região do bairro Jardinópolis. Toda a região do bairro Jardinópolis, Floresta, Copacabana, João Paulo II, bairro João Paulo, sempre tem lutado para levar dignidade para toda aquela região. E hoje pela manhã, juntamente com o diretor da Copasa, o Alessandro, e também o nosso grande parceiro, secretário da Prefeitura de Demetrio, acompanhando de perto, solicitação nossa aí, supermercado Lelê, grande parceiro, que tem nos cobrado levar dignidade à rede de esgoto, para que leve a dignidade como pavimentação, asfalto ou poliéster, precisamos fazer a parte da infraestrutura, que é a rede esgoto. E a Copasa comprometeu de fazer toda a rede esgoto, o ponto de lançamento já está pronto, aguardando. A gente tem só uma questão burocrática que precisamos resolver. Até agora foram feitas 70 adesões e precisamos de 104. Por quê? Cada adesão, cada morador é mais ou menos 25 metros lineares. E para atender 2.600 metros lineares, precisamos de 104 propriedades para ser feito esse ponto de lançamento. Tenho cobrado e estou divulgando na minha rede social. Daqui a pouco a gente vai divulgar esse vídeo, que é importante levar dignidade. E depois de ter comentado no bairro, ter percorrido pelo bairro, outros bairros também, como Floresta e Jardinópolis, até o presidente do bairro que tentou nos atacar aí, eu até falo, amigo, a cidade ficou abandonada há mais de 40 anos. Estamos nessa gestão, a qual eu sempre parabenizo o prefeito Gleisi e nossos representantes estaduais e federais e o nosso senador, que está levando dignidade para toda a região. Se a Copasa hoje melhorou hoje o atendimento, a qualidade hoje do abastecimento de água e também a rede de esgoto, foi graças a quê? A nossa força política. A gente tem que ser claro, e dar de César o que é de César. Então, meu amigo, que você tenha um entendimento, a sabedoria de entender que a gente está lutando para tentar levar dignidade para toda a região. Outra demanda também, Dorel, por favor, lá do bairro São José. Tem as imagens aí. Uma simples demanda que ela quer seus recursos, quer a sua prioridade. Ali na escola Martins Cipriano, Dorel, tem imagem pela manhã ontem, na rua Júlio Nogueira, no cruzamento com a rua Caratinga. Ao lado da escola Martins Cipriano, nesse local, onde vai ter unidade de saúde aí, no bairro São José, que vai atender toda a região. O bairro São José, que hoje é atendido aproximadamente mais de 30 mil usuários. E essa região, a qual eu também sou usuário do posto de saúde de São José, precisava muito desse posto, dessa unidade. E graças à articulação do deputado Eduardo Azevedo, não me canso de falar, que tem lutado junto ao governo do estado para que mandasse recursos para fazer essa unidade. O projeto já está pronto, acredito eu, aproximadamente
a partir de novembro, dezembro, começa já o pessoal fazer toda essa melhoria para essa região que precisa muito. Não só a rua Caratinga, onde vai receber também o posto de saúde novo, a unidade nova, e as pessoas têm perguntado. E o posto de saúde lá no bairro São José, onde a gente mandou recurso? Aproximadamente R$500 mil de emenda impositiva minha com o Eduardo quando ele era vereador. Está sendo feita a reforma, pintura, troca de janelas, está instalando o elevador para dar acesso até o segundo piso, onde tem lá o atendimento médico. Esse local, acredito eu, a partir do momento que a unidade do bairro São José Nova ser feita, vai ser o CAPZI, para atender melhor toda a região. Agora, senhor presidente, Dorel, tem a última imagem, por favor. Lá da rua José de Alencar, tem cobrado, se não tiver imagem, quero só agradecer ao secretário Gustavo, mais uma recomposição importante em todo o trajeto. Fui atacado novamente, falando que esse vereador sempre está mostrando vários bairros. A José de Alencar, ela era abandonada e foi feita a recomposição asfáltica na parte da manhã. Aí, Júlio, está a nossa prestação de conta. Como eu sempre falo, mostrar problema é fácil nessa tribuna. Tem que fazer como a gente faz, trazer solução. São essas minhas palavras na tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas. Passando para a segunda parte, trabalho, solicita a presença de vereadores em plenário.
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem, vereador Neburg.
Senhor presidente, em nome de todos os vereadores aqui no plenário e em respeito a essas educadoras maravilhosas que estão acompanhando essa reunião desde 14h, eu peço Vossa Excelência, em nome de todos os vereadores, a inversão da pauta.
Artigo 72, inciso 5º. Retiro da ordem do dia o projeto de lei CM 015 de 2024. O mesmo artigo. Retiro da ordem do dia o projeto de lei CM 065 de 2024. Com o mesmo artigo. Projeto de lei CM 084 de 2024. Artigo 211, inciso 5º, uma votação simbólica para a reversão do projeto. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, continuam.
Questão de ordem. O senhor falou reversão? Inversão, não?
Inversão. Inversão. A inversão do projeto 023 de 2024. Fica aprovada a inversão. Solicito, secretário, a leitura do projeto.
Projeto de Lei Ordinária do Executivo Municipal de número 23 de 2024 institui o programa Oficina Itinerante como política pública de Estado. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 324 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 325 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei EM 023 de 2024. Institui o programa Oficina Itinerante como política pública de Estado. Autoria. Executivo Municipal. Quórum para votação. Maioria simples. Em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, nobres vereadores, esse projeto de lei decorre da necessidade de incrementar o desenvolvimento das crianças da educação infantil. visando o melhoramento e evolução dos serviços ofertados aos nossos alunos. O oferecimento de oficinas lúdico-pedagógicas por parte do município na rede de ensino visa não apenas enriquecer o ambiente educacional com experiências significativas, mas também proporcionar ensino de qualidade que atenda às demandas pedagógicas por intermédio das atividades que vão além da sala de aulas. Com recursos adequados, profissionais qualificados e a previsão legal da oficina, com as diretrizes e objetivos do programa, nos termos das propostas legislativas em tela, a iniciativa se torna política pública educacional no município e fortalece o ensino na primeira infância, preparando as crianças matriculadas na rede escolar municipal para um futuro promissor. Com efeito, o programa Oficina Itinerante proporciona ambiente educacional mais rico e estimulante, cabendo à Secretaria Municipal de Educação a promoção dos recursos necessários, inclusive recursos humanos e equipamentos para execução das ações previstas no programa. Então, cabe a gente, né, o projeto foi válido, cabe a gente ressaltar aqui que o projeto foi validado pelo Conselho Municipal de Educação também, a Comissão de Educação desta casa também. Então, é um projeto bacana, porque a gente sabe que hoje ele está funcionando, mas em qualquer mudança de governo, qualquer aperto de governo também, pode ser tirado. Então, aprovando essa lei, vai efetivar e, se Deus quiser, nós vamos entrar para a história votando sim. Então, eu peço os meus pares, os nobres pares, o voto favorável e, em respeito a essas educadoras aí, ó, eu me levanto e bato continência.
Palavra.
Palavra, vereadora Lido Governo, Ana Paula Quintino.
Senhores vereadores, ontem na parte da manhã, eu tive uma reunião muito importante na CEMED. E assim que eu acabei a reunião, eu tive a oportunidade de ser convidada pela Patrícia a olhar dentro de uma porta. Ela bateu e a porta se abriu. Quem estavam lá? Várias dessas mulheres que estão aqui da oficina, em aula. E hoje eu estive lá na José Quintino Lopes e eu ouvi da Cássia que quando as crianças foram lá no rodeio, naquele negócio do peãozinho, todo mundo achou que quem estava com as crianças eram as professoras, de tão organizado que estava, mas não era, eram as oficineiras. Então eu vim aqui hoje, porque eu estou passando mal, para dar o meu testemunho do que eu vi ontem, para dar o meu testemunho do tanto que realmente a educação avançou. E outra coisa, não é puxação de saco, é passação de tapete, conforme dizem aqui não. Vereador Ney Burger, como presidente da Comissão de Educação, ele fez a defesa por ele ser. E eu estou fazendo a defesa não só por ser líder do governo, não, por ser testemunha do trabalho que vocês fazem. Então, eu, como líder do governo e vereadora como vocês, peço o voto favorável.
Palavra, vereador Edson Souza. Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, na pessoa da professora Andréia, quero cumprimentar todo o corpo docente. Senhor presidente, esse projeto, ele tem uma dimensão que extrapola o que está no papel. Esse projeto de lei, ele passa a fazer parte da política de governo do município. Ou seja, nós estamos deixando um legado para esse período tão curto da caminhada humana,
que é a infância, que é a fase do sonhar, do relaxar, do imaginar, nós estamos deixando toda uma questão. Eu, particularmente, eu gosto demais do planejamento da educação. Você tirando isso, é discurso político, independente da corrente ideológica. A educação é a única ação que liberta o homem. É a única. Quando você pega, por exemplo, essa questão do lúdico, do se educar brincando, e a infância, principalmente para a mulher, ela é mais cruel que para o homem, que a mulher amadurece mais, com toda certeza nós vamos ter uma geração melhor. Aqui, Andréia, eu, ontem, quando você mandou uma mensagem para mim, estou passando uma fase familiar delicada, e eu vim aqui hoje e vim para votar esse projeto e participar da votação, vou me retirar por questões de saúde e família. Mas eu queria te pedir, te fazer uma crítica que eu não tive a oportunidade de fazer nesse dia tão turbulento que foi minha vida de 20 dias para cá. É principalmente no artigo 8º. Eu acho que esse projeto é tão grande que nós deveríamos depois fazer uma revisão nele para tirar, além de toda a estrutura física da educação fundamental do município, que é responsável. Que essa oficina também, ela pudesse extrapolar para aquele segmento que é reconhecido de utilidade pública. Eu acho que vai ser um gol de placa para esse trabalho bonito que todos vocês estão fazendo. Eu acho que nós deveríamos repensar isso. Eu acho que, por exemplo, com esse edital, que vai vir aí no artigo 8º da contratação, que faz um calendário, que ela não fica restrita especificamente além das paredes da educação primária, da responsabilidade do município. Que vamos supor, dando um exemplo aqui, vou dar um exemplo claro. O Pão da Alma. O Pão da Alma. O JEC. Qualquer segmento, às vezes, que tem uma criança, que às vezes não está interligado, mas para a prefeitura, para a educação, interagir numa forma de imagem e pedagoga, juntamente com esse segmento. Quero votar favorável. Educação é investimento. Enquanto as pessoas não tiverem que tomar conhecimento que educação é investimento, educação nunca foi custeio. Educação é o maior investimento que tem. Às vezes você procura o sistema financeiro para aplicar, o sistema mercantilista, não. Quer investir, investe em educação. Um povo educado é fácil de ser governado, difícil de ser dominado, impossível de ser escravizado. Meu voto será favorável.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Palavra, Anta Academia, Ademir Silva, Breno Júnior, Wesley Jave, Valmar.
Senhor presidente, com muita felicidade, votar esse projeto, sabendo, né, meninas, da importância desse projeto, com a minha emenda de 67 mil para fazer esse projeto acontecer. E hoje está esse fomento aqui para deixar na história, para a nossa cidade, mas mais do que mérito desse vereador aqui com essa emenda, e pode ter certeza que a emenda desse ano tem mais para vocês. Viu? Parabéns e meu voto será favorável, presidente.
Palavra, vereador.
Senhor presidente, nove funcionários da Secretaria Municipal de Educação. Esse projeto é um verdadeiro projeto para a gente humanizar a nossa política aqui na nossa cidade. Cuidar das nossas criancinhas. Que projeto interessante e que tanto vai ajudar a formação psicológica e psíquica das nossas crianças. Parabéns pelo trabalho de vocês, meninas. Eu gostaria, como eu disse na minha fala na tribuna, eu gostaria de deixar para a André aqui, eu vou destinar 200 mil reais da minha emenda impositiva para a gente continuar esse projeto aí a partir do ano que vem. Viu?
Palavra, vereador Breno Júnior.
Nobres educadoras, secretária Andréia, é com muita alegria que nós podemos participar aqui desse momento histórico na educação da nossa cidade, não é? Votando favorável a esse projeto de lei que institui, né, como política pública permanente a oficina itinerante. Ninguém mais poderá tirar, né, Aline? Então fico muito feliz em poder, como educador, como professor, fico muito feliz. E eu, a primeira visita que eu fiz depois que eu tomei posse, você está lembrada? Foi na Secretaria de Educação. Eu falei assim: André, eu estou vindo aqui porque é o lugar de fala que eu tenho, eu quero conhecer toda a estrutura. E uma das portas que você abriu e falou comigo assim: vem cá para você conhecer todo o preparo, foi da oficina itinerante. E eu não esqueci que você falou comigo assim: apoia a gente nisso. Então conte comigo, né, com nossas emendas impositivas depois também, para continuar mantendo esse projeto. E ele será perpétuo aqui na nossa educação municipal. Parabéns e para mais.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Uma boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Momento hoje para entrar para a história. Como eu sempre falo, a educação avançou e avançou muito. Mas graças a todos vocês aí, que fez com que com isso acontecesse. Como comissão, como o Anso mesmo falou, a importância que tem de cada um de nós ter esse olhar, né, presidente Ney? De mandar recursos, ajudar na estrutura. Tenho percorrido, junto com a comissão, todas as escolas e sabendo a necessidade que tem de recursos para ajudar. Secretária Andréia, seus olhos brilham, minha amiga. Você é luz, você com essa equipe toda amada, querida aí, tem feito o que tudo acontecesse na cidade. A educação sempre tem melhorado, mas graças a você, todas as professoras, essas parceiras que vêm juntamente com você nessa união de esforço e fazendo a diferença. Terá meu voto favorável, senhor presidente?
Com a palavra, vereador Flávio Marra. Vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, é um momento histórico aqui para a nossa casa, Casa do Povo, onde que a gente faz justiça, né? Eu quero aqui, em nome da secretária Andréia, que teve todo o carinho, todo o cuidado, eu acho que de ligar ou mandar mensagem de um por um dos vereadores, devido aí à articulação política. Isso é o lado bom da política. A política é isso. A política é o diálogo, é mostrar o ponto de vista, é mostrar o equilíbrio e, principalmente, a necessidade. Então, Andréia, quero te parabenizar, né? E parabenizo você, parabenizo todas as professoras, parabenizo vocês, professores, por ter chegado aqui 1h30 da tarde e estar aqui até agora, 5 horas da tarde, sem tomar um café, né? Então, vocês têm o nosso respeito, que eu disse aqui na tribuna, têm o nosso carinho, terá nosso voto favorável. E agora um detalhe, ninguém tira mais de vocês. É uma conquista para Divinópolis ter o nosso voto favorável.
Palavra, Periquito, beleza?
Mais uma vez, Andréia, parabenizar você e todos os professores, porque isso é união. Eles falam, a união faz a força. E a força de vocês conseguir aqui 17 votos dentro dessa casa. Parabéns.
Palavra, Lauro, Capitão América.
André, deixar aqui o meu relato aqui de, como o próprio vereador Flávio disse, do carinho seu, né? Já na tarde da noite está mandando mensagem para todos os vereadores, ó, estou precisando de vocês aí. E você, população que nos assiste aqui, para vocês terem a importância, né, desse projeto, onde vai instituir a criação da oficina itinerante, proposta pedagógica de oficinas na educação infantil, onde um grupo de profissionais, né, que trabalham com as crianças, inteligências múltiplas, e o grupo de professor regente, que planeja tudo isso coletivamente, que já é um sonho, né, com esse texto aqui, foi a própria Andréia que me mandou, né, um sonho da rede municipal de ensino, de todas as professoras, normatizar esse projeto, para que assim ele esteja uma política pública garantida e independente do governo. Então, Andréia, parabéns para você e mais uma vez falo para todas vocês, um mundo melhor começa é por vocês. Muito obrigado.
Com a palavra do Robson dos Hamilton.
Senhor presidente, senhores vereadores, o Edson falou com muita propriedade. Educação não é custo, não é despesa, é investimento. Investimento de curtíssimo prazo. E sem dúvida nenhum, o projeto 023, ele é muito importante nessa complementação na soma da educação, onde se faz com carinho, com dedicação, e agora com a complementação importante da oficina itinerante. Ele veio para agregar e valorizar ainda mais o trabalho de vocês. Não só falar, mas é bom e importante, senhor presidente, que agora todos nós temos as emendas impositivas. E quando a gente fala em investir, as emendas impositivas são importantes para ser colocado. Parabenizo o vereador Ademir por essa iniciativa com as meninas, de um projeto que agrega toda a cidade, sem dúvida nenhuma. E, conversando com o Flávio aqui, nós estamos falando, temos 54 escolas municipais. Se dividirmos por 17, dá uma média de 3 CMEI ou escola para cada vereador. Se cada um abraçar, pelo menos a sua região, 3, nós estaremos cobrindo toda a rede municipal. Nesse sentido, nosso mandato, nós já fizemos em 7 na última emenda impositiva e está sendo programado para 10. Nesse sentido, eu faço apelo, senhores vereadores, parabenizando o vereador Ademir por essa iniciativa e provocando cada um dos senhores. O discurso é lindo e maravilhoso, mas fazer de fato valer as políticas públicas de educação é que vai valer. Parabéns a todos vocês, eu digo que nosso voto será assim.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação.
Presidente.
Fica aprovado.
De voto. Justificativo de voto.
Fica aprovado por 16 votos a favor. O projeto de lei ordinário executivo municipal número 23 de 2024, que institui o programa Oficina Itinerante com Política Pública de Estado. Autoria, Executivo Municipal.
Justificativo de voto.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, Ana Paula Quintino, Neiburgo. Ana Paula Quintino. Justificativo de voto, vereador e presidente da Comissão de Educação, Neiburger.
Senhor presidente, eu quero aqui agradecer profundamente aos meus pares. Muito obrigado, viu? Meus pares, a democracia é essa. Esses vereadores aqui hoje representando a cidade de Vinópolis e fazendo a diferença. Aqui eu quero destacar aqui todos os meus pares por ter votado favorável. Quero agradecer a secretária Andréia e parabenizar a todos vocês aí, que agora ninguém tira um direito que é do povo. Muito obrigado.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de resolução de número 7/2023 dispõe sobre os processos legislativos e administrativos eletrônicos e regulamenta o título 7º da resolução de número 392 de 23 de dezembro de 2008, que dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis e o artigo 46, parágrafo 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, em conformidade com a Lei Federal 12.527 de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Autoria, mesa diretora, quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 62 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 63 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de resolução número 007/2023. Que expõe sobre os processos legislativo e administrativo eletrônico e regulamento título 7º da resolução número 392. Do dia 23 de dezembro de 2008, que expôs sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Nópolis, no artigo 46, inciso 2º e inciso 3º, da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, em conformidade com a Lei Federal número 12.527, do dia 18 de novembro de 2011, Lei de Concessão à Informação, do dia 20/11/2023. A autoria. Mesa diretora, coro para votação, maioria simples, é em discussão.
Com a palavra o presidente vereador Israel da Farmácia.
É um projeto, é uma resolução muito simples, só está regulamentando a lei. A lei já está em vigor dentro da Câmara Municipal. É só os trâmites legais de proposições, de ofício, do beta, né? Regulamentação da Lei Orgânica Municipal para validar a implementação dos processos eletrônicos, que já tramitam na Câmara Municipal. CPL. É coisa simples. Só regulamentando a lei. A lei já está valendo. Mas precisa dessa regulamentação. Ok? Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de resolução número 7/2023, que expõe sobre os processos legislativos e administrativos eletrônicos. E regulamento título 7º da resolução número 392, do dia 23 de dezembro de 2008, que expôs sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Divinópolis e o artigo 46, inciso 2º e 3º da Lei Orgânica do Município de Divinópolis, em conformidade com a Lei Federal número 12.527, do dia 18 de novembro de 2011. Lei de Acesso à Informação. Autoria, mesa diretora. Solicito o secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 46 de 2024. Institui o mês de novembro verde da homeopatia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 392 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 293 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM046 de 2024. Institui o mês de novembro verde da homeopatia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia. Coro para a votação. Maioria simples. É em discussão.
Palavra.
Palavra, vereador autor Anderson da Academia.
Talvez para muitos, boa tarde, talvez para muitos é uma coisa simples, mas para essas pessoas a homeopatia é de muita importância. São pessoas que não são valorizadas. Então agora sim, com esse projeto de lei, tira um momento do mês da homeopatia, é valorizar essa tipo de profissão. Então aí, os demais vereadores, querem que acatem esse projeto, que é um projeto simples, mas para eles é fundamental de levantar essa bandeira da homeopatia. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador, presidente da casa, Israel da Farmácia.
Anderson, da Academia. Quero te parabenizar, que o primeiro tratamento que começou foi na homeopatia, né? Desde quando existe mundo, o primeiro medicamento foi a homeopatia. Então, se tratando de medicamento, seja alopático ou homeopático, pode contar com o voto desse vereador. Não vou votar, porque infelizmente eu não voto, mas estou aqui defendendo o seu projeto, parabenizando você por esse projeto. É um projeto muito importante. Tudo aquilo que é para valorizar a vida, valorizar a saúde, pode contar com esse vereador.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neuburg.
Senhor presidente, caros colegas, eu quero mais uma vez estar parabenizando meu colega aqui, o Anderson Academia. É muito importante, principalmente, né, a minha avó, tadinha. Deus tem, Deus levou muito cedo também, né? É, na época eu lembro que ela falava assim, tem Novalgina, mas é Novalgina, mas é a planta Novalgina que ela fazia pra gente tirar dor. Então, começou igual o Vossa Excelência falou lá atrás. E nunca é lembrado. E agora você fazendo isso, né, lembrando a homeopatia, mandar um abraço a todos da área e terão o nosso voto favorável.
Palavra.
Palavra, Breno Júnior e Ana Paula Quintino.
Anderson, no dia do seu aniversário, votar esse projeto da sua autoria é uma alegria para mim, viu? E um projeto tão bonito, não é? Criando aí este novembro verde da homeopatia. Lembrando que ela é, assim, uma das fontes geradoras de cura do ser humano. Eu mesmo fiz tratamento durante a minha infância de adenoide com homeopata, Dr. Helder, e graças a Deus fui curado através da homeopatia. E depois também tratamento de sinusite, né, com o Dr. Alessandro, deixo meu abraço também, Dr. Alessandro. E, assim, vale a pena a gente votar um projeto desse por causa da valorização do profissional da homeopatia e nós estamos fazendo aqui com que as pessoas tenham mais consciência, né, desse tipo de tratamento que é tão importante e que também nos ajuda a ficar menos dependente dos fármacos, né, Israel? Se é essa palavra que a gente usa, que nos causa também independência e vício aí na nossa...
Alopáticos.
Alopáticos, perdão. Mas fica aqui a nossa palavra e o nosso voto favorável, viu?
Parabéns. Palavra, Ana Paula Quintino.
Vereador Anderson e quem está em casa. A nossa avó, a nossa bisavó, sempre tinha lá, sempre uma folhinha preparada. Então, é o exemplo que eu vou dar, porque eu vivi isso, a gente falando da forma mais simples. E quem ainda não conhece a unidade de saúde Nilda Barros, que tem como médico responsável, Dr. Flávio Marcelino, lá no fundo, ele tem as folhinhas dele. Ele tem a plantaçãozinha dele, né? E quando a gente vai e passa para a parte da homeopatia, realmente tem que se relevar, porque hoje a gente está dependente, Anderson, de turbilhões de remédio. Eu falo que eu sou uma dependente, eu preciso tomar remédio para dormir, eu durmo em média só 4 horas por noite. Né? Então, assim, como o Breno falou, no dia do seu aniversário, a gente votar um projeto importante como é. Às vezes, as pessoas podem achar que homeopatia demora para fazer efeito, mas é devagarinho mesmo, dentro do organismo, que vai ali curando, né? presidente, o senhor que entende tão bem disso, curando devagarinho os nossos males. O nosso voto será favorável.
Parado, senhor presidente.
A boa periquita, beleza.
Mais uma vez, Anderson, vou te parabenizar por duas vezes. Né? Mais uma vez, pelo seu aniversário, que Deus te dá muita saúde, muita sabedoria e competência para você estar nessa casa e lá fora também. E segundo, pelo esse projeto. Né? Todos nós sabemos que muitas pessoas já foram curadas pela homeopatia. E muitas pessoas usam a homeopatia. Então, parabéns, mais uma vez, e vamos votar, com certeza, o seu projeto.
Palavra, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, mais uma vez parabenizo o nome do vereador Anderson Academia, parceiro do Republicano. E, meu amigo, o dia do seu aniversário, como o próprio Breno falou, né, com um projeto importante como esse, que vai impactar, né, para aqueles que mais precisam, presidente mesmo, né, vários projetos importantes como esse, tem que ser pautado e votado nessa tarde de hoje. Será meu voto favorável, meu amigo?
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 12 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 46 de 2024. Institui o mês de novembro verde da homeopatia no município de Divinópolis. Autoria, vereador Anderson da Academia.
Justificativo de voto?
Justificativo de voto antes da academia.
Com humildade, só agradecer aos demais vereadores pela lembrança do meu aniversário, muito obrigado. E também esse voto valorizando aí a homeopatia, aí, que é de grande importância, porque é saúde. Então, quando é saúde, é com a gente mesmo. Muito obrigado, presidente, obrigado aos vereadores pelo voto favorável.
Com a palavra, vereador Israel da Farmácia.
Ô Emerson, ô Anderson, você vê o poder desse seu projeto. 10 de abril de 1755, nascia Samuel Huffman, o homem que mudou a história do medicamento da humanidade. 10 de abril de 1755, nascia Samuel Huffman, na Alemanha. Parabéns. Solicito do secretário do próximo projeto. Não, 85 não, hein?
Projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal de número 85 de 2024. Denomina Bruno Oliveira de Amaral, a rua 12, localizado no residencial Alta Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 320 de 2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 321 de 2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei CM 085 de 2024. Denomina Bruno Oliveira Amaral, a rua 12, localizado no residencial Alta Vista. Autoria, vereador Flávio Marra. Coro para votação, maioria simples. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Flávio Marra.
Presidente, senhores vereadores. Eu respeito a forma de cada um trabalhar e eu vejo que sempre que vai defender algo de nome de rua, colocar, fazer essa atribuição, essa denominação e fazer aí também essa homenagem à pessoa que se vai, alguém, sempre algum vereador gosta de trazer aí um discurso para poder contar a história daquele ente querido, daquela pessoa a qual a gente está homenageando. Eu quero falar aqui do coração. Aqui está aqui o Zé Eduardo, sua família, a família do Bruno. Quero falar que o Bruno
é casado com a Patrícia inclusive nossa servidora aqui da casa. Bruno foi um grande guerreiro, um grande lutador, um jovem sonhador, que sonhava coisas boas, não só para a sua comunidade, não só para a sua família, mas para toda a cidade, por todo o seu país. É um cara que contagiava com a sua alegria, da sua forma de ser, da sua honestidade, da sua bondade, da sua simplicidade. Esse era o Bruno. Falo isso com propriedade, que fui só amigo do Bruno há mais de 15 anos. Em 2008 conheci o Bruno na academia, e desde então a gente tinha uma amizade muito forte, muito grande, e Deus resolveu levar o Bruno para perto dele, né? Deus, muita gente fala que Deus gosta das pessoas boas do seu lado, né? E eu acredito nisso, por isso levou o Bruno. Então, para mim é um momento de grande alegria a gente poder fazer essa homenagem para o Bruno. A gente costuma falar também que a homenagem é bom dar em vida, né? Mas o Bruno, todo o tempo que estávamos juntos, sempre trazendo alegria, não só para mim, mas para todo mundo que estava em volta dele. Eu acho que essa é a grande homenagem que ele deixa e que ele recebeu em vida. E eu, tendo essa oportunidade agora da gente fazer essa bonita homenagem, eternizar o nome do Bruno numa rua da nossa cidade, uma rua da cidade onde nasceu e foi criado e gostava e amava, para mim é um momento de grande alegria. Quero falar, Zé Eduardo, que o Bruno tinha grande orgulho de você, você sabe disso, né? E o Bruno era um cara muito família. Então, eu fico muito feliz, né? E muita coisa eu aprendi com ele. Então, diante disso tudo que eu coloquei, quem era o Bruno, o que significou o Bruno, quem foi o Bruno, né, nesse tempo que ele esteve com a gente, eu peço aqui humildemente que a gente possa votar favorável a um projeto que, para mim, é grande importância. É de grande importância a gente eternizar o nome do Bruno numa rua aqui da nossa cidade de Divinópolis.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 11 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 85 de 2024. Denomina Bruno Oliveira do Amaral, a rua 12, localizada no residencial Alta Vista. Autoria: vereador Flávio Marra.
Justificativa de voto, senhor presidente.
Justificativa de voto, vereador autor Flávio Marra.
Quero aqui agradecer aqui a cada vereador, falar que a gente traz a ideia do projeto, mas é em conjunto, né? Eu, sem os meus pais, sem os vereadores que votaram favorável, a gente não tinha conseguido fazer essa grande homenagem para o Bruno. E ele merece, viu, gente? Vocês que não tiveram oportunidade, mas falo com propriedade, Bruno foi um cara muito humano, muito de Deus, muito família, pregava e levava o bem por onde passava. Obrigado. A cada vereador votar favorável.
Justificativa de voto, Ana Paula Quintino.
Vereador Flávio, não leve a mal que eu vou falar com o senhor, mas hoje, o senhor falando do Bruno, é sério que eu achei que o senhor ia chorar. Porque o senhor puxou tão lá no fundo do seu coração. Sim, é sério. Não é uma forma de recriminar, de zoar, não. É porque realmente o senhor puxou com tanta força, com tanta vontade, que é difícil da gente ver isso, às vezes, na defesa de uma denominação de rua. Porque a população lá fora, ela não entende. Ela acha que denominar rua, homenagear pessoas que se foram dando nome de rua, é que a gente não faz nada. Mas pelo contrário, a gente eterniza. Seria tão bom se a lei fosse o contrário, se a gente pudesse homenagear pessoas que estão aqui para poder aproveitar isso. Mas como a lei não nos permite, eu votei sim. Foi por causa de eu ver o senhor defender o nome do Bruno. Isso é sério, vem do meu coração. Eu não sou uma pessoa falsa. E assim, eu, de verdade, eu aceito que o senhor ia chorar.
Justificativo de voto, Laura, Capitão América.
Vereador Flávio, parabenizar você pela escolha. E eu vejo ali, né, a família ali. Acredito que seja pai e mãe do Bruno, né? Não conheço. Mas eu também sou pai e eu nem consigo mensurar a tristeza que um pai e a mãe deve ter com a perda de um filho. Então, assim, uma coisa também muito bonita que você falou, Ana Paula, a respeito, muitas das vezes, o cidadão divinopolitano pensa, né, que os vereadores usam isso de forma, né, política, para angariar votos. Meu amigo, não é. Aqui, vocês podem ter certeza, aqui só é homenageado pessoas do bem, pessoas que contribuíram para fazer uma cidade melhor, pessoas que têm um nome honrado. Ninguém aqui homenageia alguém que causou prejuízo para Divinópolis ou que não foi um bom cidadão. Então vocês podem ter certeza, um dia vocês também terão o nome de familiares aqui. É o que a gente fala aqui, Flávio, como você falou, com certeza o Bruno foi um bom filho para os pais. A gente vê que é a emoção de ter perdido alguém. Então, assim, o povo divinopolitano pode ter certeza, aqui a gente está fazendo justiça social, homenageando aqueles que merecem, aqueles que realmente vieram nesse mundo para fazer o bem. Muito obrigado.
Escatilho de voto, Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, família, o Flávio, quero te parabenizar mais uma vez. É igual o capitão foi muito sincero nas palavras, isso mesmo. Eu tenho certeza absoluta, pelo que eu te conheço, você não falou, fez isso por politicagem, não. Você quis eternizar um amigo seu. E eu não conhecia nem nada, mas se era amigo seu, com certeza era boa pessoa. Parabéns mais uma vez, irmão, tamo junto.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu conheço o Flávio, convivo muito com o Flávio. E é transparente, a gente como cristão, você conhece o cidadão, olha no olho dele. E você vê o brilho, a emoção. A Ana Paula falou, né? Falou muito bem, ela conseguiu sentir essa energia, né? Energia positiva, a qual ele falou. Esse projeto, a importância que tem, familiares estão presentes aqui. O pai está ali emocionado, a família também emocionada. Quem dera tivesse projeto, como a Ana falou, se a gente tivesse vivo, poder homenagear uma pessoa. Mas está diante de Deus, que o Senhor possa confortar todos vocês, abençoar vocês sempre. E te parabenizo, vereador, por você fazer parte disso. Esse momento é único, está guardado no coração dos familiares e o reconhecimento aí, não só deles, como nós também, pelo voto favorável.
Palavra.
Palavra do Breno Júnior.
Vereador Flávio, a nossa poetisa divinopolitana Adélia Prado sempre diz: memória ama aquilo que fica eterno. E hoje nós eternizamos o nome do Bruno aqui na nossa cidade de Divinópolis. As suas palavras foram sinceras, nos tocaram, e eu quero dizer que não é um projeto simples, igual a maioria das pessoas pensam. É, vai denominar nome de rua, vereador só denomina rua, não é, Ana Paula? Mas acho que é uma das missões mais bonitas nossa, é essa, eternizar na história do nome da nossa cidade pessoas que foram importantes. Essa pessoa foi o amor de alguém, foi o amor da esposa, foi o amor dos pais, o amor dos filhos. E hoje nós estamos eternizando então o nome dessa pessoa, né? Infelizmente as homenagens geralmente são depois que as pessoas partem. Quem dera se a gente pudesse fazer isso em vida, né? Mas nós podemos fazer de alguma maneira. Então fica aqui a nosso apoio e a nossa gratidão.
Palavra do Roger Zé Milton. Senhor presidente, senhores vereadores, caro amigo vereador Flávio, você e da família viu que se repetir, que as pessoas às vezes bananizam aqui o poder legislativo, na situação de quando fazemos as denominações de rua, de praça, logradouro público. Mas uma reflexão que eu falo com os senhores vereadores, os pais, que o nobre vereador coloca para a família, eternizando o nome de um ente querido. Quando você passa na rua, aqui na rua Getúlio Vargas, nós vamos embora, os filhos vão depois, os netos, os bisnetos, e vai para e está continuando, a cidade continua e a vida passa. Mas aquela rua vai estar denominada por resto da vida enquanto existir a humanidade. Então, quando a pessoa passar de baixo e perguntar quem foi Bruno Oliveira,
Então isso é um orgulho muito grande, né, para a família, para os amigos, familiares mais próximos, às vezes os amigos até mais, porque muitos irmãos, né, da família. Então parabenizar o vereador Flávio, que fez essa valorização, e a família valoriza isso mesmo, porque é importante. Agora imagina, chegar em tal bairro, a rua, o nome dessa pessoa, coisa mais linda do mundo, né? E vai estar ali o histórico dela, registrada na prefeitura, no Correio, na Copasa, na CEMIG, para todo lado, essa pessoa que a família emprestou o nome para poder estar valorizando a cidade. Parabéns, vereador Flávio, pela valorização, parabéns à família. E que continuamos fazendo esse projeto desse jeito para poder embelezar, enriquecer a nossa cidade de pessoas que passaram por aqui e deixaram histórias, e boas histórias.
Palavra, Anjo da Academia.
Senhor presidente, não tenho como nem dizer para você, vou pegar as palavras da Ana, porque a Ana foi primeiro que eu com sentimentos. O mesmo sentimento que ela sentiu, eu senti você de costas para mim. A emoção de mostrar que isso vem do coração. E é isso aí, cara, não existe projeto não. O projeto é esse, é o que vem, colocar em pauta e mostrar o sentimento. Parabéns pelo projeto, parabéns pela família. É isso aí, cara, mostrar o coração e você deixou uma marca, sabe, para uma pessoa. Então, toda vez, igual o Rod falou, alguém vai passar por aquele lugar e vai lembrar. Você vai passar naquele lugar e vai lembrar. E a família também, parabéns, viu?
Palavra, para o Periquito, beleza.
Flávio, mais uma vez, parabéns. Parabéns à família também. E a gente sabe que agora o novo bairro, né, tem a denominação da rua, que foi o que todos falaram cá, é eternizado. Também quero complementar aí das palavras do vereador Rodz, porque além disso, como ele falou ali da Copasa, da CEMIG, as pessoas às vezes acham porque nós estamos aqui votando o nome de rua, né, denominando, e a gente está... outras questões. Mas isso com o Poder Executivo... ele é muito principal, porque depois dessa rua é denominada, aí a Copasa pode entrar e dar um número para a pessoa, a CEMIG pode entrar, a parte de telefone pode entrar. Então, isso é uma coisa, puxa a outra. Então, nós estamos fazendo aqui o que mais importante você está fazendo, denominando a rua ao nome do ente querido. Né? E para o Poder Executivo, nós estamos fazendo outra coisa também, ajudando a progredir a nossa cidade. Parabéns mais uma vez, parabéns à família, que Deus abençoe vocês.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, existe uma inclusão na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do PL, CM, número 77-2024. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei CM, 77-2024. Denomina José Vinícius da Cruz, a Rua 6, localizado no residencial Alta Vista, neste município. Assinado por 12 vereadores.
Em discussão, a inclusão do PL 077-2024. Em votação, a inclusão. Encerrada a votação. Fica aprovado, por 10 votos a favor, a inclusão do PL 077. Solicito do secretário a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal de número 77-2024. Denomina José Vinícius da Cruz, a Rua 6, no residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Quórum para votação, maioria simples. Parecer de número 306/2024. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer de número 307/2024. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, projeto de lei ordinário legislativo municipal número 77/2024. Denomina José Vinícius da Cruz, a Rua 6, no residencial
Alto Bela Vista, neste município. Coro para a votação. Maioria simples. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Em discussão?
Palavra, senhor presidente.
Palavra do autor, Wesley Jarbas.
Senhor presidente, vereadores, vereadores, projeto importante nesta tarde de hoje, falar um pouco de Vinícius da Cruz, que nasceu em 3 de maio de 1954, na cidade de Papagaios, e filho da Geralda Anastácio e Carlinda Duarte. Ele residia, juntamente com a sua família, em um povoado na zona rural, chamado Vargem Grande, onde auxiliava a sua mãe nos trabalhos como lavrador, para ajudar no sustento das suas irmãs e mais nova, pelo que ficou órfão aos 8 anos de idade. Aos 22 anos de idade, decidiu tentar a sua vida na cidade de Divinópolis, trazendo consigo também a sua mãe e suas irmãs. Logo chegou, começou a trabalhar na rede ferroviária, no setor de manutenção das linhas férreas. Posteriormente, passou para motorista de caminhão. José também, na década de 80, gravou um disco juntamente com um trio musical chamado Trio Topa Tudo. Em 1981, casou com Maria do Carmo Gomes da Cruz, com a qual teve 3 filhos. Em 6 de outubro de 2023, José Vinícius faleceu, deixando saudade aos familiares e amigos que tiveram a oportunidade de conhecer esse grande homem. Diante do exposto por sua trajetória de vida, o senhor José Vinícius da Cruz será eternizado com homenagem da denominação de uma rua no município de Divinópolis. Então, senhor presidente, toda essa história aí, eu peço voto favorável de todos vocês aí.
Em discussão. Em votação. É encerrada a votação. Fica aprovado por 10 votos a favor o projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 77 de 2024. Denomina José Vinícius da Cruz, a rua 6, no residencial Alta Vista, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas.
Justificativo de voto, senhor presidente.
Justificativo de voto, vereador Wesley Jarbas.
Senhor presidente, mais uma vez, agradecer a todos os pares aí pela votação, aprovação desse projeto, né, que denomina José Vinícius da Cruz, na rua 6, no bairro residencial Alta Vista, neste município. Muito obrigado a todos.
Justificativa de voto, senhor presidente. Justificativo de voto, vereador Flávio Marra.
Vou ser breve aqui, parabenizar o vereador autor, o vereador Wesley Jarbas, que, assim como eu fiz agora há pouco, eternizar o nome de alguém importante que fez história por Divinópolis, que ajudou a sua comunidade, ajudou o seu bairro, ajudou a nossa cidade, e a gente tem esse momento aí, a gente tem esse privilégio de poder eternizar o nome dele, por isso votei favorável, vereador.
Justificativa.
O Bruno Júnior.
Wesley, com muita alegria, nós votamos esse projeto da sua autoria, José Vinícius da Cruz. Né, nós não conhecemos de fato a pessoa dele, mas se você traz o nome dessa pessoa para ser, né, eternizado na cidade aqui, é sinal de que foi uma pessoa de suma importância. Como já foi dito aqui, nós jamais vamos nomear aqui na nossa cidade uma pessoa que não conseguiu e não ajudou a engrandecer o nome da nossa comunidade. Então, como eu já falei na justificativa de voto do projeto do Flávio, né, a memória ama aquilo que fica eterno. E essa pessoa, o José Vinícius da Cruz, foi o amor da vida de alguém, ele fez o bem, ele passou por essa comunidade, pela comunidade dele fazendo bem. Então, nada mais justo do que tornar o nome dele escrito eternamente na nossa cidade de Divinópolis. E é uma alegria votar um projeto dessa natureza, sobretudo sendo da sua autoria, da autoria da Vossa Excelência.
Cátia de voto,
senhor presidente. Bom, Jarbas, quero te parabenizar, amigo, mais uma vez, viu? Está eternizando, né, mais um nome. E que Jesus possa te abençoar você sempre, continua sendo esse caboclo bacana. E lembrando, né, das pessoas que se foram, mas está dentro do seu coração. E a gente sabe que você que é como um cara de igreja, faz de coração e não de politicagem.
Chatinho de voto.
Chatinho de voto, Periquito Beleza, Ana Paula Quintino.
Mais uma vez, é um projeto que de grande relevância nessa casa. Parabéns, meu amigo Wesley. Certo? Você sempre procura trazer para essa casa grandes projetos. Vai ficar eternizado agora o nome e a gente sabe que Divinópolis acolhe grandes pessoas. Por isso que você eternizou, junto com esses vereadores, essa pessoa. Parabéns.
Partido de volta, Ana Paula Quintino.
Vereador Wesley Jarbas. Jardins de São José. Parabéns, né? Porque, igual eu disse, seria tão bom se a gente pudesse os vivos, né? E uma outra coisa que uma pessoa me falou há muitos anos atrás, dê flores para quem pode sentir o perfume. Então, é quase que a mesma coisa, né? Então, parabéns. E sempre que tiver, daqui uns dias, eu ainda não denominei nenhuma rua, daqui uns dias iremos entrar com alguns projetos.
Solicito do secretário do próximo projeto.
Sem mais projetos na ordem do dia, presidente.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio para Cláudio Rúzio Barbosa, vereador Hilton de Aguiar, Israel da Farmácia, dona Terezinha do Zé Carlos, vereador Breno Júnior, Vando José Santos, vereador Breno Júnior. Às 17 horas e 52 minutos, do dia 18 de junho de 2024, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 37ª reunião ordinária, da 4ª sessão legislativa, da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis.